Você está ouvindo o Dudescast.
Não dá também para o resto continuar igual, mas vamos lá. Bom, faz um ano, né, já, desde a última história de viagem.
Sim. Quando você foi enfrentar então, os alemães malignos. Esperar.
Então, e como eu estou no meu tour da Segunda Guerra, eu decidi fazer como Hitler e invadir a França.
Certo. Aparentemente então, é um país com o qual o Urudcast não tem problemas. Lá a gente é liberado.
Vai liberado?
É.
Eles se renderam ao Urudcast, né?
Sim.
É o que eles normalmente fazem.
Pra quem não sabe, porque todos os Urudcasts que foram colocados no YouTube, eles são proibidos na Alemanha.
Nossa!
Não sei. Não sei o motivo. Aparece lá como...
Eu acho que alguns comentários meio racistas que a gente fez proibido. Sobre o povo alemão.
Nossa!
Proibido na Alemanha. Sempre. Todos eles.
Nossa senhora.
Coincidentemente, logo depois a gente define um cast que os alemães são sempre evils.
O problema é que foi antes disso.
Foi antes?
Foi antes disso, cara.
Já tava prevendo o que ia acontecer, né?
Mas, bom, dessa vez, fomos pra França. Mesmo em cima de sempre. Família toda, aquela coisa linda. Aquele espírito do Chevy Chase em férias frustradas dentro de você. Mas dessa vez eu tinha um agravante muito maior. Que era o euro a 4,30.
É, esse é bem complicado mesmo.
Nossa.
Não, chegamos no aeroporto. Bom, vamos como? Vamos de metrô? Não, de metrô. Ah, e aí meus pais, que já são um pouco mais velhos, ah não, pô, vai de metrô, cansa, vai ter que fazer baldeação, puta, melhor pegar o shutter, não sei o quê. Bom, então tá bom, vamos pegar o shutter. Entrei lá, bom, vê 5 tickets. Bom, tá melhor, tudo bem, 12,50. A hora que ela falou 12,50, eu fiz ok, vezes 5, vezes 4,3. E eu virei pra minha esposa e falei, aqui tá a carteira, aqui tá o dinheiro, aqui tá os cartões. Eu só preciso saber durante a viagem um relatório de estamos quebrados ou tá tudo bem. Qualquer coisa no meio do caminho disso não me interessa.
Não, mas você se desespera,
não,
né?
Não. Eu falei, se eu tiver que fazer essa conta, vezes 5, vezes 4,3, cada lugar que a gente entrar, fodeu, eu não... É hotel e lanche da esquina o resto dos próximos 15 dias. Nós não vamos avançar. Eu falei, então, me dá um relatório. Ou estamos quebrados, ou está tudo bem. Qualquer coisa diferente disso não me interessa. Eu não quero me preocupar, eu não quero pensar, eu não quero saber.
Provavelmente está mais quebrado, hein, cara.
No fim das contas, vocês voltaram não, quebrados ou ainda salvou algo?
Levemente desfavorecidos. Mas tudo bem. Uns dias em Paris, aquela coisa normal, tal, não sei o quê.
Claro, normal, quando né? Quem nunca tomou um café na Champs-Élysées, né? Quem nunca, né?
É, normalíssima. Tava lá semana passada.
Eu vou lá cada 2 meses pra ver como que tá. Eu sei. Parei de ir por causa do bombardeio, né? Que tá foda. Tá bombando.
Então. Pegamos o carro para ir para o resto, para outras regiões da França. E nesse momento começou uma guerra contra os franceses.
Desculpa interromper. Só pra saber. Foi na semana que explodiu as coisas lá ou foi...
Não. Foi agora. Mês passado.
Ah, tá.
Não, foi agora mês passado. O problema é que aí nós começamos a nossa guerra particular contra o local onde a gente está visitando, porque a gente nunca consegue fazer uma viagem tranquila.
O que aconteceu?
O povo local, ele nunca facilita.
É.
Então, começa, pega o carro, vai à estrada, e dessa vez, não, né? Já há algum tempo que a gente só vai com GPS, que já é para minimizar a quantidade de merda. Primeiro pedágio, só paga com o celular.
Nossa! Com o celular?
No marco, não tenho nada. Só com o celular, você digita o número.
Ué, dinheiro? Os caras não aceitam?
Cara não, na...
Dinheiro obsoleto lá? Dinheiro obsoleto? Não.
Dinheiro é coisa
até
de...
Então, foram-se 15 minutos até a gente descobrir como é que se... Dinheiro é coisa de pobre.
Dinheiro é coisa de terceiro mundo. É coisa de terceiro mundo, né?
Não, não mexe com papel.
Não trabalho com isso.
Não trabalho, cara.
Nossa, cara.
Cara... Aí entramos, primeiro castelo que a gente para pra visitar, aquela expectativa, coisa bonita. Entra, ó, o castelo, você entra, 20 euros cada um.
Nossa, pai do céu.
Eita, você começa. Bom, mas tudo bem, é um castelo, tá aí, sei lá, 300 anos, porra. Tudo bem.
É que eu tô recordando
que você entra. É, não, então, calma. Que depois que você entrou e pagou, um guia te espera do outro lado, falando: então, o castelo tá em reforma, você só pode passar no jardim aqui.
Puta que pariu.
Eu falei: filha da puta.
Nem vai ver o castelo inteiro. Daqui a pouco vem um grupo de franceses do interior. Ah, por favor, é que é. Pra vocês aqui, o caminho aqui. Pra quem é de fora, pra quem é brasileiro, vai ali no jardim.
E já pra economizar, a gente tinha deixado num estacionamento de um supermercado o carro. Então, porra, na hora de ir embora, como é que a gente paga?
O estacionamento do supermercado?
Então, não acho um guichê, não sei, não faço ideia, não acho um guichê, porra, nada aqui. Falei, já sei, vou perguntar pro caixa. O caixa falou: pô, só, como é que eu pago? Falei, ué, um dinheiro.
Ai.
Caralho.
Seu ignorante.
Eu falei, porra, obrigado, eu falei, ok.
Seu grande imbecil.
Só faltou isso, né? Só que com sotaque francês.
Oh, Guilherme, diz uma coisa. Eu sempre ouvi histórias de pessoal que vai lá pra França que o pessoal, tipo, caga em cima do turista. É verdade ou é exagero do pessoal? Eu sempre ouvi coisas negativas.
Depende muito, cara. Sendo bem sincero, em Paris eles são muito educados. Saiu dali, você tá na merda.
Ah, o que
e mais ou menos, viu? Porque eu fui numa loja de tabuleiro que o cara cagou pra mim absurdamente. do ponto dele não deixar levar um produto.
Nossa, é que eu ouço dizer que eu vi bastante que eles não gostam quando você fala inglês. Eles acham que você tem que fazer no mínimo se esforçar pra falar um pouco de francês. Eles têm
sim,
essa...
até certo ponto há de se concordar com eles, né?
Ah, eu não concordo, cara. Porque a gente não cobra dos gringos quando vem pro Brasil falar português.
Ah, mas puta, a gente é bem otário.
O mínimo
a gente
devia.
Então, mas a gente é bem cobra, otário, cara. Beleza, é que a gente abre as pernas pros gringos. Quando a gente vai lá, os caras cagam na gente, mano.
Caga.
E os caras vêm aqui e faz frio sexual, bebe, faz merda, tá com foda-se. É o puteiro deles aqui. E quando a gente vai lá, os caras, foda-se. Ah, Brasil, caguei. Brasil é Amazônia, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Mais ou menos assim.
Não, mas eles bem caros. Em Paris, se você estiver em pontos turísticos mesmo, eles são muito educados, são muito simpáticos, super atenciosos. Se você falar um pouquinho de francês, puta, eles fazem qualquer coisa por você. Saiu de Paris, você tá na merda. Mas o ponto alto foi quando nós fomos chegar em Mont-Saint-Michel.
Ah, sim.
É, eu vi as fotos bastante, de vocês.
Fomos pra Mont-Saint-Michel e, porra, cara, o local é impressionante. Mas que lugar merda. É no meio do nada.
É feio ou é longe? O que é?
Não, é fodástico. Mas, porra, cara, aqui, o cara escolheu a dedo. Ele falou: olha, eu vou fazer essa cidade no lugar mais filha da puta que existe. Eu vou construir uma cidade foda, encravada na montanha, e vou impedir que qualquer um consiga chegar nessa merda.
É aquela coisa, ninguém entra e ninguém sai, né?
Não, que ninguém chegou, entra e ninguém sai. Puta que ódio, cara. 8 horas de viagem pra fazer 300 quilômetros.
Nossa, cara. É tão longe.
Não, é porque é uma porra de uma estrada. Ah. Com uma pista pra ir e a mesma pista pra voltar.
E qual a distância da de Saint-Michel pra Paris? É longe ou qualquer?
Pô, cara, deve dar uns 400 quilômetros. Porque a gente já tava em uma outra cidade.
Ah, então era... tipo São Paulo-Rio. É tipo São Paulo-Rio, né?
Mas, porra, cara. E aí, chegamos no hotel, tal, não sei o quê. Nada em volta, eu falei, fodeu. Falei, onde é que eu vou? Não, eu falei assim, você via a montanha de Mont-Saint-Michel e ainda tava longe, você não conseguia ir a pé, você não tinha ônibus, você tinha que ir de carro, e nada em volta. Eu falei, tudo bem. Aí a mulher falou, olha, vocês vão querer jantar aqui no restaurante? Eu falei, vamos sim. Eu falei, quanto é que é? Falei, afinal, não tem mais nada em volta, né? Onde mais eu vou comer?
50 por pessoa.
É, 50 euros, né?
Exatamente, 50 euros por pessoa.
Olha, redonda.
Não, a mulher falou isso. Eu falei, não, nós não vamos comer. Ela, olha, vocês vão comer aonde? Eu não sei, mas aqui eu não vou comer, porra.
Eu trouxe uns snacks aqui do hotel.
Eu trouxe umas bolachinhas da Gol que eles me deram, eu guardei. Vou me salvar agora.
Eu não vou gastar porra de R$1.000, velho. Cara, é isso, a viagem foi muito boa. Foi agradável. Pena que passou tanto tempo sem a gente conseguir gravar e eu esqueci algumas das histórias que eu tinha reservado que tinham sido muito boas. Ah, não, Vitor, tem uma coisa que foi fantástica.
É.
Nós andamos numa roda gigante E essa é minha vingança pela história da tatuagem?
A Josi ficou morrendo de medo.
É daquelas rodas gigantes que anda um metro por segundo, uma merda assim. Você nem sente ela se mexer.
Aham. Uhum. Aí a Josi entrou em desespero.
Entramos, você olha pro lado da Josi agarrada na barra, encolhida. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? O que eu vou fazer, meu Deus? Aí todo mundo olha, mas a porta de frente ainda tá parada.
Eu sou o tio.
E aí, galera, beleza? Eu sou o Felipe Lopes, diretamente da PV para o Mundo. Faço parte do Distopia Rastreada. E a HQ é melhor que filme.
Aqui é o Thales de São Paulo. E eu caí de gaiato nessa história.
E ele me pula.
Eu pulei alguém? Desculpa.
Segue aí, Grute, segue aí.
Ai, meu Deus do céu.
Eu tô aqui esperando o momento, né?
Primeira e última participação do programa da Nia, vai ser isso.
Eu sou novo aqui, né? Primeira vez, né? Tá certo. Vou encarar isso, vou levar esse lado bom. Como é que a gente vai falar? Repete tudo de novo?
Não, já, só segue aí, segue aí.
Ele vai editar, faz uma magia na edição.
Ah, minha apresentação é magistral. Eu sou o Groot. Do bairro dos enxutos, pronto.
E eu fiquei putaço, porque eu passei 10 anos de namoro falando uma porra de uma chocolateria que eu cheguei lá e tava fechada.
Sacanagem.
Essa é muito Chevy Chase mesmo, cara. Tá tudo errado, né?
Ah, não, minto. Teve mais uma coisa que me deixou puto.
É. Caralho, para.
Eu paguei mais 20 euros pra entrar no Dorset pra ver a porra da obra, do girassol, que aparece no Doctor, no Vincent and the Doctor, e pra descobrir que não tá no Dorset.
Botaram onde?
Então, nunca teve no Dorset.
Aquilo foi só pra série mesmo.
Foi só pra série. Nossa. Eu fiquei putaço com isso.
Você falou, pra quem eu mando e-mail pra reclamar, né?
Pois é, galera. E hoje estamos aqui com uma galera que nunca participou do Rudecast, o Felipe, que está de volta, pra falarmos sobre o nosso top 5 de histórias em quadrinhos. Cada
além
um de nós.
De Marcelo, gente, todo mundo é novo. Eu nunca estive aqui.
Todo mundo aqui separou suas 5 histórias favoritas, sejam elas arcos, seja uma história curta, seja um mangá, seja Turma da Mônica, uma graphic novel, o que vocês quiserem. E nós vamos fazer aqui rodadas, começando pela 5ª colocada de cada um, até chegar a campeã, a melhor história para cada um. Então nós vamos começar com o Felipe.
Olha, não sabia, beleza. Bom, vamos lá então. No 5º lugar... Quinto rank, eu coloquei a história Zombies, né? Os zumbis da Marvel, né? Que o Robert Kirkman escreveu, criador do Walking Dead. Eu achei muito legal. Quem me recomendou foi o Cliff, né? E eu comecei a ler e é muito desgraçado, é muito a morte, é muito sangue. Ver o Hulk zumbi, Wolverine, todo mundo sem braço, Homem-Aranha sem braço. Porra, é bizarro, cara. Eu adoraria ver isso transformado num filme um dia. Mas é claro que nunca vai acontecer. tem muita morte, tem muito sangue. Teria que ser censura por mais de, sei lá, 40 anos. Mas é muito interessante, muito legal, porque eles deram na mão do cara certo, né? Do especialista, né? Um dos melhores, né? Que eu, como eu falei, é o Robert Kirkman. E ficou muito legal, cara. Ficou
tá
muito engraçado.
Do primeiro volume, do segundo, do terceiro.
Não, de todos, de uma forma geral.
Não, tô perguntando, porque eu só li o primeiro. O primeiro eu gostei, mas sim. O resto eu não faço ideia se é bom ou ruim.
Eu gostei de todos, cara. Eu gosto de desgraça, eu gosto de graça, eu gosto dessas coisas gore, trash, de sangue. Então, eu achei muito legal os caras adaptar, levar isso pro universo da Marvel. Eu achei que ficou muito bacana.
Vou falar o seguinte, não chega perto do meu top 5, mas assim... primeiro volume, pra mim, ele é bem divertido. Os outros eu já não gostei. Eu achei que já ficou muito, assim, forçado os outros volumes. Mas o primeiro eu acho ele muito bom, assim. Pode falar, Gru.
É tipo Jogos Mortais, né? O primeiro é bom, aí depois vai ficando cada vez mais forçado, cada vez mais gore.
Exatamente.
Eu também gostei de todos, cara. Pior que os Jogos Mortais eu também gostei de todos. Mesmo tendo um pouco de ressalva. Mas eu achei todos legais, cara. Como eu falei, eu gosto de desgraça, eu gosto de ver. Eu gosto disso.
Eu acho esses Jogos Mortais tão bobo, cara. Não consigo ver graça.
Eu gosto, cara.
Eu me divirto também.
Eu gostei dos primeiros.
Eu achei válido o primeiro, assim, tal, mas depois eu também não...
Eu não gostei muito do 5º em diante, cara. Que dá uma hora que, sei lá, o pessoal continuou meio sem propósito, começou a matar por matar, o cara morreu aí, ficou meio estranho, sei lá.
Virou sexta-feira 13, né?
É, só pra continuar.
Virou sexta-feira 13.
É que cai que tá... um pouco da temática central e, assim, eles acabaram apelando mesmo pro Gora, filme pra adolescente assistir com os amigos, né? Então vamos botar bastante violência desnecessária em relação ao primeiro, que é um filme de suspense.
É, sim. É muito bom, mas também, como eu falei, acho, eu não lembro qual que é a ordem, porque são tantos filmes, cara, acho que são 6 ou 7. Eu não lembro qual que o velho 6. Morre. Eu não sei se é no terceiro ou no quarto. Que o velho morre, aí ele deixa a fita e aí continua, a pessoa continua a matança e pra mim fica meio sem sentido, mas tá valendo ainda pelas mortes e pela história.
A criatividade das armadilhas.
É, a criatividade das armadilhas que as pessoas fazem pra sobreviver, então acho que ainda é válido, mas realmente, não são todos ótimos, não.
Beleza, acho que é válido. Só uma pergunta, Zumbis Marvel tá na lista de mais alguém, em alguma posição?
Acho que não, duvido.
Não.
Então beleza. Tá. Vamos lá, Thales, sua quinta colocada.
Bom, como eu fui pego meio desprevenido, eu tive que puxar da memória aqui algumas coisas. Então, assim, a minha quinta colocada vai ser os HQs da série Torre Negra, que tem são algumas séries de HQs que contam algumas histórias do que se passam no... assim, deixa eu pensar uma maneira de explicar. Na série Torre Negra, do Stephen King... O quarto livro, O Mago e o Vidro, você conhece a história da origem do Roland, do personagem principal. Ele conta, né, a infância dele. As HQs da Torre Negra se passam justamente nessa época. Na época quando ele estava se tornando um pistoleiro e todos os pontos que fala no livro, as coisas importantes, os amigos dele, a Batalha de Jericó, tudo que é muito importante no livro é contado nessas HQs. E tem algumas séries dela, então eu acabo recomendando mesmo a todos, para quem é fã de Stephen King, para quem é fã da série Torre Negra, pegar todas as HQs que puder, porque ele enriquece muito para quem gosta do cenário do mundo médio, para quem quer saber mais sobre o passado do Roland. E acho que a maioria delas tem já edição encadernada, e então assim, você consegue encontrar Saraiva, Submarino, Comics, várias lojas, não é muito difícil de encontrar não.
É, eu fiquei sabendo que vai virar filme, né? Tá querendo transformar em filme,
sim.
Né?
Tem promessa antiga disso aí.
É, mas eu acho que encaixava mais com uma série isso aí do que um filme, viu? Pelo então, tamanho da obra.
Filme, né? Ou série.
Vira um Game of Thrones do Velho Oeste.
É, porque filmes seriam alguns, né? Não tem, dá pra poder misturar aí algumas coisas, mas, cara, não dá pra fazer só, por exemplo, 3 filmes. Então, eu acho que série realmente fica muito melhor.
Ah, cara,
melhor.
Eu acho que dá. Se o Peter Jackson conseguir fazer 3 filmes do Hobbit...
O critério também, né? e a gente viu no que deu, né?
Eu não disse que iam sair 3 filmes bons.
É, tava no top 5 de mais alguém isso?
Não.
Aparentemente não também. Guilherme, vamos lá, sua quinta colocada.
Minha quinta colocada... A Morte do Superman.
Ah, boa.
Eu sei que a história é uma merda.
Nós já falamos isso aqui anteriormente.
Nós já falamos, inclusive, disso antes aqui. Mas, pô, cara, ela é muito importante na época que ela surgiu e me marcou muito, que foi a primeira vez que eu tive um contato mais sério com as revistas que não eram Mônica ou que deram uma... Lembrando que ela foi até tema do Jornal Nacional na época, de tão chamativo que foi.
É, não só Jornal Nacional, mas se eu não me engano, saiu também Folha de São Paulo na época, nos jornais impressos todos. Repetindo algo que eu falei, o mais próximo que nós tivemos disso em tempos mais recentes, muito embora muitos outros personagens tenham morrido nesses últimos anos todos, a gente teve aí o Capitão América, que saiu também em vários jornais quando teve a morte do Steve Rogers.
É, foi bem legal, eu gostei dessa coisa também, deu uma lida, foi boa.
E lembrando que cada vez que você vê Batman vs Superman, a morte do Super-Homem na revista fica melhor.
Só não é melhor que o filme Batman vs Superman, né? Que esse daí é... Cara, daí é inigualável.
Uma obra-prima da cinematografia humana.
Eu ouvi o podcast, eu morri de rir, vocês detonaram o filme.
Eu vou falar o seguinte, a morte do Superman, ela chegou a entrar na minha lista, mas eu tirei ela pra substituir por outras histórias aqui, pra tentar não bater, porque eu achei mesmo que o Guilherme ia colocar.
Olha, ele adivinhou, hein?
Porque, cara...
Eu sacrifiquei outras pra pôr ela, porque eu achei que essa ninguém ia pôr.
Tava na lista de mais alguém a morte do Superman?
Não.
Que apesar, eu concordo totalmente com o Guilherme, apesar de ser uma história ruim, ela é ruim, ela tem uma importância incrível pro mercado de quadrinhos.
Não, sem contar que não foi só a morte do Superman, porque em torno disso aí surgiram quatro novos Supermans, né, que reivindicavam para si próprios o título de Superman, aquilo foi uma zona. Foi uma zona e foi uma coisa diferente pra época também, né?
Porque a gente sempre pra época.
Super-Homem, né? Ele, o próprio Super-Homem. Podia ter outras variantes, a prima, isso, mas o Super-Homem sempre foi só ele. Ali começou a treta.
Não, e fora que eles aproveitaram e conseguiram se livrar de uma porrada de herói merda, como o Besouro, aquele amarelo lá, o
Gladiador Dourado.
Gladiador Dourado, Guardião Galáctico. Eu falei, não é Gladiador Dourado.
Ah, eu lembro dele, Gladiador Dourado, eu lembro.
Então, porra, ainda tem uma vantagem que fez um limpa ali, né?
Estão dizendo que vai ter filme desses dois putinhos aí, do Besouro Azul e do Gladiador Dourado.
Tomara que tenha. Pô,
eu apoio.
É, eles podem entrar no... Como é que é o nome daquela porra lá? Da...
Legends of Tomorrow?
É.
Eu vou te falar que eles tinham que fazer um filme da Liga da Justiça com esses caras. Fazer o filme da Liga da Justiça.
Guy Gardner, Besouro.
Exatamente.
A Liga que Vale. Groot, meu querido, você conseguiu terminar sua lista?
Positivo.
Então fale no seu quinto colocado. Eu
perdi uma piada agora.
Positivo, eu perdi.
Podia ter respondido só, I'm Groot. É.
Só que eu sou um Groot evoluído agora, entendeu? Cresci.
Deu falar, né?
Abandonei as raízes. Bom, gente, eu também reuni essa... Eu fui convidado assim, tipo assim, faltando 2 minutos pro podcast.
Deixa eu contar um segredo. Nós decidimos montar esse... Gravar esse tema 2 minutos antes de eu falar com vocês.
3, né?
É.
3 minutos antes do Groot ser avisado foi quando a gente decidiu o tema.
Caralho.
Bicho, tamo junto aí, cara.
Alô. Então eu não tô na merda sozinho assim, não.
É, eu também, correndo a lista.
Eu fiz uma lista rápida. Tentei fugir um pouco do comum e lembrar de algumas histórias que realmente me marcaram. Uma que talvez alguns não se lembrem aqui, porque eu sei que todo mundo que gosta de quadrinho, já que vale tudo, vale arco, vale coisa, é uma graphic novel, uma minissérie do Neil Gaiman chamada Orquídea Negra.
Boa! Puta,
eu tenho no gostei. Não, cara, mas eu acho legal. Interessante, mas não gostei muito, não.
É, eu comprei ela na época, na minissérie, eu tenho ela aqui naquele formato fininho ainda, eu queria que lançasse uma edição definitiva dessa merda pra me ter quanto na minha coleção.
Capa dura, essa porra toda, né?
É, a pois minha é capa dura, a versão que
lançaram uma edição limitada de capa dura, cara.
É, essa daí que eu tenho, essa daí.
Pois é, ali foi tipo assim, acho que foi a primeira coisa do Neil Gaiman que eu li na minha vida foi aquilo ali, tá? Primeiro que eu achei interessante porque... Pegou um personagem desconhecido, um personagem que, tipo assim, quase não tinha nada, não tinha uma relevância muito grande, e ele pegou esse personagem. Outra coisa, ele usou o Lex Luthor, aquele que a gente gosta de ver, o manipulador. Aquele, sabe, que comanda as coisas, o chefe.
O inteligente,
achei legal,
né?
Legal.
Justamente, entendeu? Eu gostei muito também, o impacto também das pinturas do David McKean também foi uma coisa louca, sabe, aquela coisa psicodélica. Eu achei a história interessante.
Ela, né?
O monstro do pântano, sim... O Batman apareceu 2 vezes na história e ele só aparece nas sombras, sabe? Uma coisa muito psicodélica, muito louca. E outra coisa também que me marcou também ali. Eu me lembro que numa das páginas que eu vi desenhado o Monstro do Pântano, cara, foi o Monstro do Pântano mais foda que eu vi na minha vida.
É, que ela vai pro floresta, se encontra com ele, né? Bem legal.
Sim, é tudo muito, sabe, é muito cinematográfico, os quadrinhos mostrando as coisas,
assassinatos. É muito mesmo, o jogo de cores, tudo, o negócio sim. Parece aquarela, realmente. Eu só achei a história, sei lá, um pouco lenta, assim, não sei, eu achei um pouco parado, mas...
Não, a história é lenta, sim, cara, mas é o ritmo do Neil Gaiman, né?
É.
Ele desenvolve.
Ele é um cara mais lento, você tem que estar na pegada, senão você... Putz,
Não, nem tanto, tem um aqui que eu deixei na lista que é do New Game, que eu não achei tão parado, achei mais legal.
Então não revele ainda, segura aí, aguenta aí.
Pode ver de regra, todas as obras do New Game, eu acho que ela tem um ritmo bem mais lento, mas não é ruim, é só
um... É um mais lento, mas não é um mais lento porque ele não sabe o que ele tá fazendo, é um mais lento porque é a maneira dele desenvolver a história.
Exato.
Gente, e acho que também é interessante foi como ele amarrou a porcaria toda. Por exemplo, ele começa contando a história da mulher, né, da namorada dele de infância, com o qual ele criou as orquídeas negras, né, deu uma origem para ela que ninguém tinha dado uma origem. Depois ele consegue interligar, tá, o monstro do pântano com o homem florônico e com a era venenosa. Era parte de uma turma de botânica que queria mudar o mundo através do verde. Ele consegue linkar esses três personagens e botar uma origem pra eles ali, assim, compartilhada. Sabe, eu achei fenomenal aquilo ali, cara. Como ele usou esses personagens também, né? A era venenosa no Asilo Arkham, completamente louco, criando seres através de fungo, de coisa. O homem florônico também. Sabe, eu gostei muito da história na época. Eu acho que pra mim ela envelheceu bem. E eu só lamento não ter conseguido comprar a edição definitiva, uma capa mais dura. Mas eu tenho aquela edição encadenada que só da Globo ainda. Mas eu tenho ela aqui guardadinha, né? Como prova da minha nerdice.
Eu acho que você encontra fácil. Dá uma procurada na internet e você vai em lojinha de quadrinhos e você encontra, cara. Mas eu não tô difícil encontrar, não. A minha eu comprei, acho que na Comics aqui em São Paulo.
Poxa. Bom, essa é minha quinta colocada, assim, momentaneamente.
Certo. Uhum. Cara, a minha quinta colocada é do nosso querido maluco de direita, o Frank Miller. É o Cavaleiro das Trevas.
Porra, eu achando que ia ser vir Robocop 2.
O primeiro, né?
O primeiro.
Cara, mó vergonha. Eu tenho essa HQ ainda não li, cara. Acredito?
Pra mim, essa HQ foi um tapa na cara, porque eu já colecionava quadrinhos quando eu conheci ela, mas eu era moleque ainda, eu tava com uns 14 anos, mais ou menos, 13 anos, e ela já era antiga já, e um tio meu do Guilherme que me emprestou, ele tinha uma edição dela antiga que saiu pela Abril, acho que foi a segunda publicação dela pela Abril, que era um encadernado, e cara, aquele Batman... Era outra coisa, não tinha nada a ver com o que eu tava acostumado a ver nos quadrinhos. A história em si não tinha nada a ver com o que eu tava acostumado a ver nos quadrinhos.
A história choca.
É, cara, é muito forte, muito, muito incrível, né? Hoje a gente sabe que tudo, né, as maluquices do Frank Miller já estavam todas ali, na verdade. Mas ali ainda tava comportado, ele não tinha surtado de vez.
É, mas ele... a história...
Tem muito spoiler, ela... li, por favor.
Não, ela choca por ser diferente, né? Você pegou, tipo assim, ele pegou o Batman e ele fez o que ele quis ali no momento. Se não se prendeu a certas coisas. Sim. Pegou um montão de coisas que a gente lia por aí, que a gente esperava ver acontecer nos quadrinhos, né? Ele jogou
Sim.
tudo ali.
É, vamos lá. Tá na lista de mais alguém isso aqui?
Não.
Não, eu não li. Tá na lista do pra ler. Vou ler.
Então vamos pra segunda rodada, então. Felipe, sua quarta colocada.
Beleza. Então, fazendo um gancho com o Guilherme falou, né? Eu tava falando do Neil Gaiman, é ele mesmo. Já tava na minha lista já, que é o Marvel 1602.
Boa, boa.
Pô, cara, eu gostei pra caramba dessa...
Não,
da... A segunda eu não li.
Eu li tudo. A que eu tenho é uma versão completa. Oh. Então é o arco fechado, né? Ele dá uma repaginada de uma forma antiga, né? Que ele transporta todo aquele personagem conhecido do universo da Marvel pro século XVII, né? Aquela época de navegação, de descobrimento, América e tudo mais.
Inquisição.
E o grande barato é você tentar descobrir quais personagens que vão ser os heróis. Alguns são bem fáceis, você mata de cara, tipo o Nick Fury. É um cara que vem e já tapa olho. Você olha assim, porra, o cara é inteligente, é espião. Pô, tá Nick Fury, isso é fácil. Aí tem uns que você tem um pouco mais de dificuldade de descobrir quem é quem. E é muito legal. E é uma história longa, como eu estava falando, mas eu não achei... Por ser do Neil Gaiman, como a gente estava comentando anteriormente, né? Seu ritmo dele ser um pouco mais lento, que ele gosta de desenvolver história, ele gosta de escrever, aprofundar alguns temas, né? Nesse eu não achei tão lento, assim, tão parado, né? E eu achei bem legal os personagens, o Thor, parece o Magneto, e o pessoal tem feitiçaria no meio. Cara, é muito, muito diferente, cara. A grande parada é essa. Você tentar matar de cara, como eu falei, é fácil, depois vai ficando difícil, né? É cara você matar quem é quem. É bem legal, cara. É uma história bem diferente.
Eu não gostei da continuação, né? Mas
alguém leu a continuação?
Então, tem continuação?
Tem.
Eu não sabia.
Porque, na verdade,
foi ele que escreveu também?
Não, assim, a continuação já não é dele.
Então, está explicado por que foi ruim.
Talvez seja por isso, então.
Essa edição daí me matou aquela. Me matou uma vontade antiga. Ver o New Game escrevendo alguma coisa pra Marvel.
É.
Sim,
acho que, se não me engano, foi o único trabalho dele pra Marvel.
Eu acho que foi, eu não tenho certeza, mas até onde eu sei é.
Também não vou apostar, mas.
Uhum. O pessoal escreve pra caramba, né? Tanta coisa publicada, né? Que vai saber, né?
Mas pra Marvel, sinceramente, ele nunca foi de fazer muita coisa, não. Sou fã do cara, acompanho um cara no texto sobre ele. Se eu não me engano, também não posso afirmar. Eu acho que essa que você foi a única coisa que ele produziu pra Marvel.
É, que eu me lembro sim também. A não ser que ele tenha feito alguma coisa bem pequena ou ajudado, que sei lá, passou batido, né? Que eu acho difícil.
Ele chegou no nível que tudo que ele faz é bem divulgado, né?
Isso, ele tá bem grande, né? Tipo,
chegou a esse ponto.
Tipo Stephen King, né? É quase difícil não saber, né?
Boa escolha.
Pô, mas de qualquer forma, cara, eu gostei bastante, né?
Eu recomendo, é legal. Vocês já leram, então vocês sabem. É bom.
E o final dela dá um cliff bem legal.
Uhum. Então,
vamos lá. Thales, sua segunda.
Bom, no caso, peraí, a quarta, né?
É quase a colocação, no caso, né?
A gente me confunde.
Falha não engano.
Bom, a minha quarta colocada é uma HQ brasileira chamada Holly Avenger.
Boa!
Ela foi produzida, acho que na década de 90?
Isso.
Então, finalzinho de 90, né?
Finalzinho de 90.
Holly Avenger.
Uma produção totalmente brasileira. A história se passa num mundo de RPG também brasileiro chamado Tormenta. E conta a história de alguns personagens do ladrão Sandro Galtran, da Dura de Lissandra, que está buscando os rubis da virtude, que são 20 pedras que representam cada um dos 20 deuses. E tem muita coisa que acontece nessa história que vai ao longo de 40 volumes, 40 edições. E hoje em dia a editora Jambô tem uma edição definitiva em 4 volumes que tem cada uma, né, 10 capítulos. Então é fácil de conseguir a versão completa, porque a original é quase impossível de achar hoje em dia. Faz muito tempo que ela parou de ser impressa. Mas é uma história muito legal, muito cheia de referência. Tem assim, tudo quanto é referência pop dos últimos 15 anos está lá. Então você está lendo as páginas, de repente, do meio do nada, no meio da multidão, você vê o Inuyasha e um Pokémon. Sabe assim? Ali, só no cantinho do quadrinho. A personagem tá cantando e se reconhece que é a música de abertura da Sakura Card Captor. Então, assim, é cheio dessas referenciazinhas e pra quem acompanha o universo de HQ e mangá, pega bem fácil. Uma série muito gostosa de ler e tem um final muito foda.
E falando, fazendo um gancho rapidinho, eu mandei pro Thales uns 2 meses atrás, projeto é que vai virar jogo. Os caras pegaram isso daí, estão desenvolvendo e vai virar um jogo.
Amém!
Pô, da hora, cara.
Transformar em jogo. Eu mandei e o Thales chorou, cara. Mandei pra ele, ele já tinha falado pra mim já.
Na época eu jogava muito RPG, comprava as revistas da Dragão Brasil e eu não dei muita bola pra essa história.
Olha, Avengers.
E depois.
Eu achei meio mais ou menos. E mantive, viu? Não fui atrás.
Depois eu fui ler, muito tempo depois. E cara, eu falei, é bom! É muito bom!
Tá vendo?
É que eu achava o cenário de Tormenta meio.
Tem coisas que quando a gente é jovem a gente não consegue, de repente, sei lá, digerir
vale
tudo,
então.
Entender, né? Tem que
eu
ver.
Eu gosto muito, cara, eu acho que vale. Ainda mais agora que tá completa, você não tem que ficar esperando, procurando, puta, faltou uma edição que eu não consegui encontrar, não. Você acha fácil, tem as edições completas, em excelente qualidade, porque a original ela é num formato menor. De papel. Esse novo, essa definitiva, é um formato grande em papel daquele papel branco, bem claro, então é muito fácil de ler, não é aquele de jornal ruinzinho. Então, assim, de capa dura, vale muito a pena.
Eu me lembro que não era formatinho, não. Ele era um pouquinho do formatinho.
Não, era um meio termo.
Né? E eu me lembro que saía muita matéria dela, naquelas revistinhas de comics que tinha na época, heróis, não sei o quê.
Nossa, herói.
Tinha muita matéria sobre essas coisas, eu lembro de ter visto ali. Mas como RPG e mangá não é muito a minha praia, eu não dei muita bola.
Olá, Guilherme, aproveita que você tá falando aí e já fala qual é a sua quarta colocada.
Olha, minha quarta colocada é Crise de Identidade da DC.
Boa!
A última saga boa que eu lembro de ter lido da DC.
Saga boa em tempos atuais, né?
Então, porque é a última.
Não, a última que saiu, assim, que ele leu.
Primeiro foi uma história que eu me amarrei de ler. Segundo, foi uma visão diferente, porque eu vi a perspectiva de uma mulher. E o Marcelo, que me conhece melhor, ele sabe que eu adoro personagens fortes e que não são os heróis. Porque, como eu sempre disse, é muito fácil você ser o repórter Clark Kent quando seu alter ego é o invulnerável e indestrutível Superman. Porra, eu quero ver você ser a Lois Lane e o Jimmy Olsen.
É mais ou menos o que a gente vê em Marvels e em Reino do Amanhã, né?
Sim!
É, isso...
Essa HQ que me recusou foi o Cliff, cara. Eu li uns 3 anos atrás, ele me emprestou e eu tenho que comprar. Eu só não achei, eu tenho que comprar porque, meu, é uma história que vale muito a pena ter na coleção. E realmente, é mais uma daquelas histórias que nunca vai ser transformada em filme. Uma pena, né? Porque a história não, é incrível, cara.
Essa é uma HQ que merecia entrar.
De repente vai ter uma animação.
Sim, animação, poderia ser, de repente, né?
É, vai ter uma da Piada Mortal, né?
Sim, tá bem, eu vi.
Bom, eu não sei se nego tem culhão de fazer uma animação, cara. Ela é muito pesada.
Eu acho que, em muitos aspectos, eu acho ela mais pesada que a Piada Mortal.
Pô, eu ia te falar porque é diferente, é uma agressão diferente.
Em vários sentidos, né? Em vários níveis tem agressão.
Não é só gore, né? Se fosse só pancadaria, tava fácil.
Não, ela até porque é uma pessoa comum, né? Você fala, porra, poderia ter sido qualquer um aqui.
É pior, você sabe o que é? Ó, olha só. É exatamente o que o Coringa tentou fazer na Piada Mortal, que ele fala que a única coisa que separa ele do Batman é um dia ruim.
É um dia ruim.
E no fim, a pessoa teve um dia ruim e olha o que ela se tornou na Piada Mortal. Na crise de identidade.
Exatamente, cara.
É muito pesado, cara. É uma história bem densa, bem legal, cara. Eu fui ali, enfim.
É uma história de outro tempo, né? Que se fazia umas histórias melhores, né? Mais trabalhadas no roteiro.
É, o roteiro é muito bom. O cara que escreveu o roteiro, esqueci o nome dele agora, ele, se não me engano, ele escreve história. Ele escreve uns livros policial, umas coisas de suspense. Então ele. O cara. Pegaram a pessoa certa, deram a história na mão da pessoa certa, né?
Eu li uma entrevista dele, cara, na época que saiu o Crise de Identidade, já finada Wizard Brasil.
Nossa.
Ele falando dos cuidados que ele teve na hora de montar o roteiro e a arte.
Então, cara, não, essa história merece.
Era pra não pegar esses fãs malucos e deixar uma pista assim, querer de essa capa é da meia. Nessa cena, a meia que ele tá usando foi uma meia que não sei quem usou em 72 na edição 13 da Liga da Justiça da América, sabe?
Nossa.
Essa história, ela entra no meu top 10. Eu não coloquei ela no meu top 5 porque eu separei
eu esqueci dela mesmo.
Histórias que me marcaram de alguma forma, por algum motivo. E parabéns, Guilherme. Olha, uma surpresa ter duas histórias da DC aí no seu top 5.
Sabe o que eu acho que marcou também essa revista, essa Crise de Identidade? É porque eu acho que ela foi escrita por pessoas que não estavam ligadas ao quadrinho, propriamente dito. Então eles tiveram uma abordagem muito diferente.
Sai do vício, né?
Sim.
Não é uma pessoa que tá ali no meio, não tem aqueles personagens, não tem aquela ligação com os personagens. Então ele pode pegar um personagem, desenvolver uma história, fazer uma coisa diferente. Eu tô vendo aqui, é um tal de Brad Meltzer.
O
desenhista também nunca ouvi falar Higgs Morales. Nunca ouvi falar dessas pessoas produzindo quadrinhos.
O Brad Meltzer foi o primeiro trabalho dele com quadrinhos, ele é romancista. Ele, inclusive, assim, dentro...
Ele é romancista. Policial, tipo,
Não, policial, romancista policial.
Falei,
lá dentro dos Estados Unidos, ele é muito conhecido, é, tipo assim, ele tá sempre nas listas de top 10 de histórias policiais, de livros policiais, assim.
Não, pô, tipo,
então ele seguiu bem a vibe dele, porque o estopim de identidade é assassinato da mulher.
E o
Reg Morales, ele era um artista, assim... menor de quadrinhos, ele tinha, acho que, editoras menores, assim. Só que, apesar de eu não gostar muito do traço em si dele, ele tem uma coisa sensacional, que é a expressão dos personagens. Ele trabalha muito bem com a expressividade dos personagens. E isso, essa história, ela pede isso. Não tem como você não trabalhar dessa forma nela.
E essa história, ela tá muito densa, cara. Tá todo mundo, tipo... pirando, assim, de raiva, de tentar desvendar o assassinato. Até o Flash, que é o comédio do grupo, não tá engraçado nessa história. Cara. Não, tá todo mundo sério.
Porra,
tá
cara, todo a cena mundo... de enterro dela, você vê a cara dos caras, eles estão... Até de o derrota, Superman, né? Tá? Se eu pegar o filho da puta que fez isso, ele tá fudido.
Mas ó, essa, uhum, essa merece não dar spoiler, porque essa história, o surpreendente dela é chegar até o final. Não tem
até
como.
Até o final, é.
Tá, eu vou te falar que o final aqui dela, pra mim, eu achei meio caído.
Sério?
O final mesmo, quando você descobre, eu falei... esperava outra coisa.
A revelação
coisa
não foi tão grande assim.
É, eu achei meio bobo no final. Não bobo, mas achei previsível.
Entendi. Ah, eu gostei.
Eu gostei pra caramba, cara. Eu não tenho nenhuma ressalva, cara. Tá,
eu não terminei no caralho, eu nunca imaginei isso.
Sabe quem que eu acho que seria um desenhista melhor ainda que o Reg Morales pra essa HQ? Justamente por causa dessa parte de emotividade e rosto dos personagens? O Gary Frank.
Pô, ia ficar foda. Ele faz umas expressões...
Que, cara, ele é muito bom também. Mas vamos seguir então, gente. É, tava na lista de mais alguém essa?
Não, esqueci completamente.
Seguindo aí, então, Groot.
O meu quarto, minha quarta história, edição, quero dizer, que marcou muito quem eu li, falei, caralho, que coisa foda, foi o arco chamado Contrato de Judas Novos Titãs.
Boa! Eu esqueci completamente disso, mas isso é sensacional, cara.
Eu esqueço completamente dos Jovens Titãs.
Cara, eu não consigo esquecer esse arco, foi muito bem trabalhado. Acho que até hoje, mesmo falando do Trigon, da época, mas Contrato de Judas foi foda demais.
Não, e é um tapa na cara, né? É um tapa na cara. E pra época que foi escrito, tratar algumas coisas que são tratadas dentro desse arco todo, porque é aí que revela que a Terra é a traidora, não é?
Cara, mas é verdade.
Qual
é
a história? Eu não conheço, dá uma resumida.
É, o que acontece? Um grupo de cientistas, né, conhecido como Colmeia, quer matar os Novos Titãs. E pra isso contratam o Grant Wilson, que é o filho do Exterminador. Ele se chama Devastador.
Muito criativo.
Aí acho que o cara morre, eu não sei o que acontece com ele, e o Exterminador resolve assumir o contrato. Só que ele tem um outro filho também, né? Depois a gente vai saber disso, né? Aí ele consegue pegar a Terra, uma jovem confusa, irmã de um herói também, que era de um outro grupo também, oriundo dos anos 90, e era assim o filtro dos Novos Titãs. Ela é plantada como Judas, mesmo um Judas dos Novos Titãs, né? E aí o bicho pega, o que acontece, eu não vou dar o spoiler aqui, que de repente você se interessa
não,
em ver.
Acontece
muita coisa densa nessa história, cara. Sabe? Eu nunca pensei de ver os Novos Titãs depois da saga de Trigon ter uma história tão forte quanto essa. Nessa época eu lia muito, muito Novos Titãs, cara. Eu comprava as revistas direto.
Se eu não me engano, pra quem não leu, tem encadernado, não tem dela?
Deve ter aqueles clássicos, não sei o que, da DC, acho que tem.
Pô, melhor coisa, cara, dos encadernados.
É, poupa muito trabalho, cara. Joga tudo num só.
É uma história... Geralmente com o encadernado, além da capa dura, vem, às vezes tem algum extra. Toda vez que tiver algum encadernado, vá sempre nessa opção que geralmente é melhor.
Sim, sim. Isso é mais barato, né?
Hoje em dia também é difícil conseguir encontrar em sebos também, né? Acabou essa época, né?
Porque você vai pegar encadernado, né?
Mas eu vou te falar, cara, que encadernado, pra mim, ele vale só de eu não ter que ficar esperando mês a mês.
Também. É, mas eles vão estar com a menos, né, cara? Porque economiza. Isso, economiza no tempo, de ferro e o dinheiro também, né?
Encadernado, você disse, de coisas mais novas, claro. Essa é a vantagem. Agora, pra quem já leu, pra quem conhece a história, é aquela chance de ter tudo num lugar só e você guardar como item de colecionador.
E sem um monte de cortes que vinha nas histórias da Abril, né?
Sim, num papel melhor, maior até. A gente pode apreciar a arte, porque a arte do Pérez, porra, é uma coisa de louco, né, cara? Cada detalhezinho, expressão corporal, referência de imagem, ele era foda. Foi uma. Assim, o Wolfgang e o Pérez ali também foi uma dupla aqui de contato, cara.
Então, vamos lá. A minha número 4 é uma história recente, assim, recente entre aspas, tá? É pré-Novo 52, do Superman, que é o arco Superman Brainiac, na mão do Geoff Johns. E, na verdade, esse arco, ele, pra mim, foi chocante. O arco é muito bom, é muito bem escrito. Eles trabalham o Brainiac de uma forma, assim, retomando mais ou menos o que era o personagem na Era de Prata dos quadrinhos, quando ele começou a aparecer. Mas, assim, é o arco que traz a morte do Jonathan Kent.
Do pai, né?
É, do pai do Superman. Que, cara... Assim como...
O infarto ou o furacão?
O furacão é melhor, né?
É um infarto, cara.
Que morte bosta, né, cara? Que deram pro cara, né? Voltou pra salvar o cachorro, tá que pariu.
O... Assim como, muito embora o que o Guilherme fala, né? Às vezes já encheu o saco, mas a Tia May, que seria a mãe definitiva dentro do universo Marvel, muito embora ela seja a mãe, a tia e não a mãe.
É, mãe.
O... Os Kent são os pais definitivos dentro do universo DC. E, cara, dentro desse...
Família, né? Família unida.
Isso. E dentro desse arco tem uma história que era a Action
Comics...
Seria fantástico
se ele falasse que era os Wayne, né?
Nossa, Marta.
Não, aí é a família vítima, Marta. A família trauma. É, tipo, meus pais morreram, trauma. Esses são os Wayne.
Olha só, a Action Comics... a Action Comics lá nos Estados Unidos, na época, ela atrasou algumas edições, assim, pra sair a terminar a saga. E aí teve uma historinha curta que teve, que era, assim, o Superman levando a família... Tipo assim, coisa do... Era de prata dos quadrinhos mesmo. O Superman levando a família pra fazer um piquenique num planeta alienígena.
Nossa.
É, cara...
É legal, né?
Então, retomando totalmente a Era de Prata dos quadrinhos, algo assim, tipo, sem preocupação nenhuma, com, ai, vai ter um super vilão querendo destruir o universo inteiro aqui. Não, do tipo assim, Superman pegou a família, botou no foguete, vamos todo mundo no outro planeta fazer um piquenique. E, cara, é uma história, assim, muito... eu considerei muito boa, muito gostosa de ler, muito legal. E eu tenho esse apelo quando tem histórias que envolvem, assim, família. Pais, filhos, a família em si mesmo. Então, pra mim, eu coloquei essa história justamente pela morte do Jonathan Kent.
Não, da hora. Legal. Eu acho que eu gosto bastante, cara, de histórias que fogem do... E agora aparece um vilão.
Foge um pouco do lugar comum, né?
Sim! Eu acho
vocês
que
vão ver pelas próximas escolhas minhas.
É até bom, porque a hora que volta até a história do surge um vilão... Você tá descansado daquilo, você tá com a cabeça fresca pra uma nova aventura.
Aí você vê que a vida do cara é mais do que só, e aí surge o vilão.
Exatamente. Então vamos lá, vamos seguir para a terceira rodada. Felipe, pode começar aí.
Beleza. Minha terceira colocação, eu coloquei uma HQ bem curtinha, mas muito interessante, chamado Coringa. Foi feito pelo Brian Azzarello.
Sim,
eu
sim.
Eu tenho ela aqui, eu gostei muito.
É ótima essa história, meu Deus, cara, como achei boa, cara.
É com a arte do Libermejo, não é?
É, se não me engano, é.
Mas assim, ela tem muita influência do Coringa do Heath Ledger, né?
É... Cara, eu achei incrível, cara, porque é uma história, como o próprio nome já diz, Coringa, né? Então vai ser totalmente voltada, atenção, pro Coringa. E eu acho que carece muito, cara. Umas HQs que dão um pouco mais de atenção, espaço pros vilões, né? Contar um pouco mais da história, o lado deles, né? Que a gente só conhece o lado do vilão brigando e pelo pouco a gente sabe através dos heróis, né? Mas a gente não sabe o que ele faz, onde ele vai. A gente sabe que ela tá errada, tá naquela viagem louca, e o Brian realmente explora isso, né? Ele conta a história de um cara que ele sai da prisão, tudo, tá tentando refazer a vida, tá se separando, a mulher dele acha um bosta. Enfim, o cara tá na merda, o cara tá totalmente fudido. E aí ele arranja um bico e começa a trabalhar pro Coringa. E a história gira em torno desse cara, que eu esqueci o nome agora, que ele começa a seguir o Coringa, e tipo, ele admira o cara, fica endeusando, depois ele vê que o cara é um maluco, é um psicopata mesmo, e vai contando mais ou menos um final de semana, tipo, uns 2-3 dias dele junto ao Coringa. O Coringa, ele é solto do Asilo Arca, sabe lá Deus por quê, o pessoal acha que ele não é tão maluco, e o pessoal, alguém dá um aval,
ele
volta as duas de Gotham.
Aquele bagulho de induto de Dia das Mães.
É isso? É por isso que ele sai?
Não,
podia, né?
Caralho, se fosse, o cara realmente dava de parabéns.
Puta, olha, quase levei a sério. É que eu li faz um tempo. Né? Achei que era isso, meu Deus, eu quase embarquei. Enfim, algum maluco fala que o Coringa não é tão louco como parece e beleza, pode voltar pras ruas de Gotham. Falei, beleza. Aí ele volta e, lógico, tá com foda-se, né? E tem umas cenas incríveis, cara. Uma cena que me marcou muito.
Essa história, ela tem um spin-off, né? Tem uma sequência não oficial, não, sequência não direta, espiritual.
É.
Que é Alex.
Sim.
Ah, tá.
Que também, se eu não me engano, é do Azzarello, se eu não me engano, não é?
Não sei, cara. Tenho as duas aqui em casa, mas eu vou te falar que eu li a puta muitos anos atrás, logo quando elas saíram.
É, e tem uma cena incrível, que ele tá andando pela cidade, ele tá fazendo as loucuras, os furtos dele, os homicídios, e aí ele invade uma casa à noite e tem um casal de velhinho, ele entra e o cara chega depois, aí ele corta a cena, depois entra lá, tá, o quarto tá cheio de sangue e o Coringa tá com uma navalha na mão. Tipo, ele matou um casal de idoso por nada, saca?
É, só por diversão, porque só ele não por tá diversão, fazendo nada.
É, ele entrou, tipo, ele viu ele, tipo, ah, não queria fazer barulho e não queria que ela alardasse ninguém. Aí o Coringa simplesmente vai e praticamente esquarteja o casal de idoso com uma navalha. Cara, é muito brutal, cara.
Bem naquele, por que não? Não tô fazendo nada aqui mesmo.
Não, tô fazendo nada, tô de bobeira.
Tô à toa.
De bobeira vou dar uma matada nesses véi aqui.
E o Batman aparece, mas é uma participação bem pequena. Ele praticamente torna um coadjuvante, né, cara? É muito, muito interessante.
É que nem nessa Lex, o herói ele é só uma nota de rodapé na história.
Nossa, gaguejei pra caralho. O que eu acho que é o que vai acontecer naquele filme que vai sair, o Esquadrão Suicida. Tem um Batman lá, mas acho que...
É o que tem que acontecer, né?
Tem que estar lá.
É, mas tá eu acho que o Batman tá lá. Eu acho que o Batman vai aparecer, assim, em algumas cenas só, pouca coisa.
Tudo bem, mas não era necessário. Entendeu?
Sim.
Mas
ele... É o que vai vender filme. É o que vai vender filme pro público que nem imagina quem é um esquadrão, o que é um Esquadrão Suicida.
É, eu acho
que... Não, mas eu acho que isso é um erro...
Sim, eu acho que tinha que ser mais corajoso, igual a Marvel foi com Guardiões da Galáxia.
Mas a Marvel do Santo Cristo do caramba, né?
Completamente desconhecidos, que ninguém conhecia, e que não tem gancho com personagem nenhum.
Sim.
Não, o único link que você tem dele com o universo da Marvel é o Thanos aparecendo ali no filme.
Sim.
Mas... Podia ter sido feito isolado até, né? Se eles quisessem.
Poderia. Porque se você também não souber o que é o Thanos, você também não entendeu a referência e a ligação dos dois.
É, sim. Verdade.
É aquilo, né? O Thanos até tem uma certa importância na história, porque ele que envia a Nebulosa, envia outro cara lá, o Horácio, né? Só tem isso.
Mas
porque também...
É que se você não é um cara de quadrinho, você pode entender que no filme dos Vingadores ele era só um easter egg pro filme do Guardiões, e ponto.
É, verdade, sim. E é uma história bem maior. O Thanos tem até naquele jogo lá do... Um dos primeiros jogos de luta da Marvel que teve, que era da época do fliperama, ele era o último mestre, o pessoal chamava da Marvel.
O Thanos é chefe no jogo do Super Nintendo, do Marvel War of the Gems.
Isso.
Foi a primeira vez que eu vi as Gemas do Infinito no jogo, onde eu descobri que elas existiam. Nesse jogo.
Pois é, aí nesse aí das Gemas. Eu vi aquele vilão e falei, mas quem é esse cara? Eu não li, na época eu era criança, eu não lia quadrinho, né? Eu não ia atrás, eu não conhecia, então eu falei, puta, quem é esse vilão? Um cara estranho, mó legal, uma luva, umas pedras, mó doido. E só 20 anos depois eu descobri. Ah, tá. Ele é o Thanos, que foda.
E aí nessa hora você se sente velho pra caralho quando o cara fala, eu era criança quando saiu War of the Gems e eu não lia quadrinhos.
É, é bem isso.
Próximo.
Lembra quando lançou, né, o War of the Gems?
Próximo.
Vamos lá.
Por sorte, o Marcelo é mais velho, então eu vou fazer 30.
Thales.
Senhores, peraí, deixa eu ver aqui minha lista, cadê? Em terceiro, agora eu vou começar a ir um pouco pros mangás, que eu manjo um pouco mais do que de quadrinhos. Então, o meu terceiro lugar é o quadrinho do Claymore, que conta a história assim, é um mundo medieval, bem merda, né? E existem umas criaturas, uns chamados de Yomas, que são monstros que conseguem tomar aparência humana. E eles se alimentam de vísceras humanas. E só que como eles conseguem tomar aparência humana, ninguém consegue saber onde que eles estão, né? Quem são eles. Nesse mundo existe uma organização que treina mulheres, umas mulheres meio híbridas com essas criaturas, e elas são chamadas de Claymore, por causa da arma que elas carregam, que é uma Claymore gigante. E elas caçam esses Yomas, né, essas criaturas. E eles conseguiram, né, misturar o DNA humano com o dos Yomas e criaram essas mulheres. E a história, inicialmente, você pensa que vai ser só isso, né? Vai ser, caçar monstro, e até uma hora que tem um monstro máximo. Mas ela dá umas reviravoltas muito, muito foda. E o da hora do Claymore é que, por uma razão que explica na história, todas as personagens são mulheres. Então é muito foda você ver que é basicamente um shonen, né? Um mangá voltado para o público masculino, em que todas as personagens são mulheres. são dos mais diversos tipos de personalidades diferentes. Então não tem nenhum, assim, não são todas de um tipo de estereótipo. Não, tem todas. Então tem, e tem aquelas que são um pouco mais sensuais, aquelas que, uma que é mais bruta, uma que é mais inteligente, uma que é mais pacata. Então, todos os espectros de personalidade tem. E um mangá que é só feito algum, assim, as personagens são todas mulheres. Eu gosto muito, ele tá completo, ele tem 27 volumes. Tem um anime de uns 22 episódios que, por conta, né, de ter chegado muito perto do mangá, ele acabou tendo um final alternativo. Não é exatamente aquilo que acontece, né, como acontece no mangá, que acontece no anime. Mas ele tá finalmente completo e é muito foda. O Claymore é um dos mangás e animes favoritos.
Interessante. Esse eu vou te confessar que eu nunca tinha ouvido falar.
Eu conheço, já ouvi falar, mas nunca assisti. Já tinha ouvido falar desse anime já. E mangá, quer dizer, né? Mangá e depois virou anime.
Mas eu fiquei curioso. Cara, boa escolha. Eu não conhecia, agora fiquei curioso pra conhecer essa história aí. E vou dar uma pesquisada sobre ela depois.
Eu aposto que se você ler, você vai gostar da Tereza. Que é a personagem mais foda dele. Tereza do Sorriso Aparente.
Cara, vamos pular o Guilherme, depois ele volta e faz a colocação dele. Vamos lá, Groot.
Opa, é nóis. Cara, quando eu separei o terceiro item, vou logo mandando a pedrada. É Sandman.
Olha qual.
Beleza.
High level.
Eu separei o primeiro arco, que seria Casa de Bonecas.
Casa de Bonecas.
Mas aí me bateu aquela coisa, eu falei, pô, Casa de Bonecas também é foda. Mas aí eu me lembrei de uma outra...
Puta, não pode ser minha. Vou ficar bolado. Qual?
Estação das Brumas.
Ah, não. Boa, é. Boa.
Cara, Estação das Brumas é muito foda, sabe? Foda por todos os motivos do mundo. Todo mundo aqui conhece, né?
Sim.
Eu conheço, mas não li. Tem muita coisa do Sandman que eu tenho que ler.
Cara, muito foda o Sandman. Cara, a coisa que eu acho mais foda ali, tá? Assim, a provar como é que o Neil Gaiman, ele consegue abordar várias coisas e consegue fazer coisas que, tipo assim, você não imaginaria sendo feito em quadrinhos na época. Simplesmente o Sandman vai no inferno pra pegar a namorada que ele condenou ao inferno. Chegando lá, o diabo tinha prometido, o Lúcifer tinha prometido se vingar dele há muito tempo. E chegando no inferno, o inferno tava vazio. Não vou contar tudo aqui porque não adianta.
Feriado?
É, o inferno tá vazio. Simplesmente o diabo esvaziou o inferno porque ele disse que se cansou. Ele cansou de estar mais de 1 bilhão de anos torturando as almas. Eu acho engraçado. O diabo tendo crise de identidade.
O que eu tô fazendo na minha vida, né?
Hã? É mais ou menos isso. Vida, é mais, né? Ou menos isso.
Ele tendo crise de identidade. Ele se perguntando, né? Falando com o Sam, desabafando, falando assim.
Oi, voltei. Opa, caiu aqui.
Opa, beleza. Ele não sabia se ele tava se rebelando mesmo. Ou se ele tava só cumprindo parte de um minúsculo plano, entendeu? E ele ficava com essa dúvida na cabeça dele, se eu fui o rebelde original, mas o quanto eu tava me rebelando e o quanto fui parte de um pequeno plano. Mais uma vez eu fui manipulado, né?
Merda.
Pois é, cara, ele fica louco com isso. E pra se libertar disso, ele pede pro Sandman cortar as asas dele e abdica do trono dele e dá a chave do inferno pro Sandman. Essa é a vingança dele. Porque o inferno é um lote psíquico, né, da criação, muito cobiçado. E aí a história vai se desenrolar. Eu acho um arco muito foda pela coragem. Pegar o Lúcifer e abandonar o inferno. O cara vem pra terra, abre uma casa chamada Lux. É muito, muito, muito louco. Muito louco, cara, ver um negócio desse, cara.
Cara, eu acho assim, Sandman, gostem ou não, né, do Sandman, eu acho que ele é uma história, um arco completo. Todo o Sandman do Neil Gaiman, que ele mudou também muita coisa na forma como as HQs são escritas. É, se hoje nós temos lá dentro da DC o selo da Vertigo, muito se deve ao Sandman.
Não a Vertigo de hoje, né?
Não.
A Vertigo de outrora, ele, o Alan Moore, né?
Isso.
Grant Morrison também, um pouco. Todos eles foram responsáveis por ter esse espaço, né? Do escritor ter uma liberdade de criar.
Sim. Fazer, mesmo dentro de uma grande editora, fazer coisas autorais.
Sim. Cara, Sandman tem tanta coisa boa, sabe? Que se você pegar pra ler, às vezes as pessoas hoje podem ter preguiça, né? Porque você pega as edições definitivas, né? Você olha
assim, eu tenho, cara. Eu tenho a 1, a 3 e a 4. Meu, é imenso, cara. É imenso. Você tem que estar muito inspirado.
Se quiser, tá? Eu tenho praticamente todas as originais da rede da Globo que eu comprei na época que saiu da 1 até a edição final, faltando 4 ou 5 edições.
Poxa, caramba!
Porra! Parabéns! Você é guerreiro, cara.
Isso é uma coisa de respeito.
E era foda, tipo assim, acho que eu perdi. Você
é guerreiro barra rico, né? Diga essa passagem, né, cara? Porque, porra, velho. Você é guerreiro barra rico, né, cara? Porque, porra.
Quando eu li aquilo, cara, né? Na época eu tava com uma situação boa, eu podia comprar quadrinho pra caramba. Quando eu vi aquilo nos quadrinhos, aqui, ó, foi quando me despertou. Mon Shadow, foi a Era Metazoica e isso daí. E Sandman. Caraca, quando eu vi essas porra, que a Globo tava começando a lançar quadrinho. Eu achava diferente isso, entendeu? Eu fui correto das coisas da Globo. E até te digo, até hoje, essa tradição de Sandman, pô, não era da Globo, era um ano de luz que a da Panini publicou, cara. A original. E tipo assim, eu colecionei, eu tenho as edições praticamente todas, e você não encontrava em sebo pra comprar, porque quem tinha não se desfazia. Era complicado de
conseguir. Tem umas coisas que é difícil achar mesmo, verdade.
Eu consegui ficar faltando 6 ou 7. E ano passado eu consegui comprar todas as definitivas por preços ótimos, gente.
Nossa,
R$ 80, olha. R$ 85. R$ 84.
Legal.
Pagou bem, porque eu comprei as definitivas e paguei mais que isso. Não muito, cara, mas um pouquinho mais que isso eu paguei. Eu tenho o volume 1, 3 e 4, tenho que comprar 2 e 5. E, cara, assim, é uma coisa, uma obra gigantesca, mano. Tipo, cada volume definitivo é umas 500, 600 páginas. Tem que estar muito.
Pois é, o definitivo tem muito motivado material pra ler, extra, cara.
Né? Sim.
Um leitor comum pode ser enfadonho. Agora, o cara que é colecionador, pode. Que conhece, então, mano, pô.
É um prazer, é realmente uma coisa muito grande. Você vai ficar ali, você fica um mês lendo aquilo e não sente.
Mas eu sou o tipo de diretor recorrente. Eu, como escrevo também algumas coisas assim por fora, como eu escrevo contra algumas coisas, e além de tudo, eu sou um diretor recorrente. Eu gosto de pegar a revista e reler, sabe? E descobrir. Porque no New Gamer, tá? No escrito New Gamer, você tem muito isso. Às vezes você deixou passar a coisinha batidinha, você vai dar a segunda, a terceira releitura, você acha aquele quadrinho lá no fundinho, que você fala, caraca, isso aqui vai ter relação. 30 edições depois você vai ter um negocinho. Por exemplo, eu descobri o nome de um conto que eu escrevi num quadrinho abandonado que eu nunca sei como é que não exploraram esse nome. Era o Pomar de Ossos. Ele falava, era um sonho que a menina tinha, que elas estão de volta ao velho Pomar de Ossos. Era um cemitério onde os Pomar de Ossos eram aquelas árvores retorcidas, né, que pareciam ossos. Falei, caralho, que negócio foda, ele nunca usou isso pra nada. Porra. Pra tu ver, eu sou diretor recorrente, né? Eu
leio muito. O Sandman, caralho, foda. O Neil Gaiman é incrível, é um puta um escritor. Tem dois livros especial que eu recomendo, não tá na minha citação, mas vale a pena, tá? Que é dois livros de conto que ele escreveu, chamado Coisas Frágeis.
Eu tenho
Eu tenho os dois.
Nossa, esse é foda.
Esse é ótimo, o segundo eu dei pra minha namorada.
É o mais foda que esses
dois. Eu fiquei com ela, eu passei pra ela, eu gostei tanto, cara. Falei, meu, eu vou passar esse livro pra frente, depois eu compro de novo pra mim, porque o mundo precisa, as pessoas precisam conhecer. E como ela é especial, a gente conversou, aí eu dei pra ela de presente, né? Aí eu dei pra
história
e separei, meu, é cada conto, é um melhor que o outro, cara. Vale a pena. Coisas frágeis.
Quer ver um mais foda que esses dois que quase ninguém conhece aqui no Brasil? Se chama Fumaças e Espelhos.
Não,
o nome é foda.
Eu conheço de nome, mas eu nunca li esse cara.
Se vocês puderem ler, Fumaças e Espelhos, Contos e Ilusões. São séries de contos dele. Eu consegui comprar no brechó, aqui no Rio, no centro da cidade, naquela feirinha do livro.
Ah, sim.
Nunca mais ninguém reprimiu isso. Cara, simplesmente são histórias fantásticas. Tem uma velhinha que encontra o Santo Graal num brechó e compra.
Nossa.
Fica na casa dela. Galahad aparece na casa dela querendo negociar negociar o grau com ela. São contos.
Minha senhora,
separados.
A senhora tá com um item importante aqui, ó.
É mais de 5
anos. Seja bem, minha senhora.
Não, fica legal, né? Tipo assim, legal na prateleira, decora.
O Galahad oferece tudo pra ela, mas ela não quer. Ela não quer vender. Cara, tem vários contos isolados, né? Não é uma coisa contínua. Tem um que é uma história clássica do troll debaixo da ponte, que quer comer a alma de um garoto, né?
Não, os contos dele são demais. Esse livro que eu li aí do Coisas Frágeis, ele escreve, são contos de romance, suspense, tem opção de terror. É incrível. Ele não segue uma vertente, uma linha, né? Ele fica variando bastante. Então, tem um conto que ele escreveu. Tem um conto que ele escreveu que é. Desculpa, fala. Pode falar.
Posso destacar um conto do Coisas Frágeis?
Pode, vamos ver qual que é.
O Monarca da Colina.
Não lembro da história pro nome. Qual que é esse daí?
É simplesmente o Shadow de deuses americanos. é uma sequência, depois de não sei quanto tempo, ele, tipo assim, o Shadow encontra o Odin lá num lugar lá, o Odin ainda não tá conseguindo lembrar quem ele é ainda, porque tá... É uma nova manifestação do Odin.
Ah, sim, tô lembrando. Tô lembrando.
É muito foda, cara. Pra tu ver, o meu cara é foda.
É. Bom, eu recomendo um. É ótimo, eu recomendo. Coisas frágeis também. Dois volumes, compre os dois, porque é demais. Ele é muito rápido.
Guilherme, você tá por aí?
Eu tô sim.
Então aí, fale aí sua terceira posição.
Minha terceira posição, já que a gente tá na época, é o Guerra Civil.
Interessante. Discorra sobre.
HQ é bom, o filme nem tanto.
Não. Polêmica. Não tem que eu gostei do filme, mas bom.
Ah,
eu tava. Não, diferente, completamente diferente. O Guerra Civil é só o nome, que é o mesmo.
E os personagens, alguns, né?
Mas assim, cara, eu já tava um tempo sem ler quadrinho, porque eu não tinha tempo, não tava mais com saco, não tava podendo. E aí um professor na faculdade comentou e me fez ir atrás, e foi o que me fez voltar a reler quadrinhos, porque eu falei, porra, isso é uma história adulta.
É, bastante.
Não é uma. Né, não é mais aquela bobeira, não é só mais uma historinha boba.
É, ela mudou durante um tempo, pelo menos, totalmente o status quo dos personagens da Marvel.
Porra, não só isso, ela mudou muita coisa, até a forma de você encarar vários personagens.
Sim, tipo, o Homem de Ferro virou um fascista total.
Pô, será que o Neil Gaiman escreveu?
O Neil Gaiman não, o Frank Miller.
O Miller.
Porra, mas tem várias coisas, a própria postura do Capitão América, você tem uma... Acho que até a discussão que você tem com o... Como é que chama? Aquela equipe que causa merda? Não, a equipe que causa merda.
Puta merda.
São os Novos Guerreiros.
Isso. Porque, pô, a participação dos Novos Guerreiros, ela é fundamental, porque ela é uma discussão fortíssima. Porque se você tiver um monte de super seres que nem você tem no universo dos quadrinhos, pra alguém decidir fazer um reality show disso, não... porra...
Dá merda. E eu sou pinto. É o que causou a Guerra Civil. Não foi um negócio do... Que eu fiquei puto do filme, eu sabia que não ia ser igual, lógico. Porque é muito personagem, é uma história muito densa, não ia caber num filme só. Eu já fui ciente disso. Mas a razão, o motivo pra Guerra Civil, entre aspas, né, do filme, né? Aconteceu que eu achei meio cagado, sabe? Tipo, vocês brigaram, caiu um prédio, morreu gente. Tá, mas eles estão brigando na cidade, porra. Não é Dragon Ball, os caras não vão lutar no meio do nada. Não tem como a gente não morrer. É tipo, aconteceu uma guerra e morreu um civil no meio. Porra, vai acontecer, mano. Os caras invadiram, assim, eles lutaram e teve baixa. Não tem como lutar sem as pessoas morrerem.
Mas o que acabou...
Bagulho bosta, cara.
Sim, mas...
Se eles estivessem lá pra lutar e essas pessoas não tivessem morrido, muito mais gente teria morrido. Então, porra, cara. Eles não tiveram culpa. Então é um motivo muito fraco, sabe? E o da HQ não, é muito mais forte. Explodiu uma escola, morreu criança, pra caralho. E aí começou a se debater até onde vai o limite dos poderes, autonomia, tem que ter um controle. Aí sim é mais aceitável. Aí dá pra você, pô, realmente dá pra ter. Vamos pensar um pouco, né?
Mas boa escolha, Guilherme.
A história em quadrinho é muito mais densa, é bem, muito mais legal.
Sim, história em quadrinho é.
Aquela cena do primeiro volume que eu não esqueço hoje, que o Tony Stark se encontra com o Steve Rogers, que eles se encontram, já tá começando a brigar, eles se encontram, começam a conversar, e eles falam sobre a questão do registro dos super-heróis ou não, aí ele fala, porra, não dá, mano, ele, não, tem que manter o controle, aí eles falam do Homem-Aranha, porra, o Homem-Aranha era moleque, mano, a namorada dele morreu, aí o Tony Stark, viu, porque faltou treinamento, não, ele precisa se ajudar, aí fica naquela puta ideologia, mano, tipo, ele fala, a gente usa uma máscara pra se proteger, se a gente não usar, não tiver identidade secreta, os nossos familiares vão ficar expostos. Não é pra gente.
Vou te falar, cara, que tem duas familiares, cenas. Uma famosa e uma não, que pra mim me impactaram muito mais até do que o Capitão América e o Homem de Ferro durante a trama. E a primeira delas é a revelação do Homem... Antes da revelação do Homem-Aranha, que a Tia May entra e fala, olha, eu acho que você vai sentir mais à vontade nesse aqui do que nessa armadura legal que o Homem de Ferro te fez.
Uhum.
Porra...
Aquela cara de bunda.
Verdade, é uma cena legal também essa.
Então, e o arco do Wolverine, que é ele entrando e matando um moleque, que ele fala, cara, eu sei que você não fez nada, eu sei que foi sem querer, mas teu poder é uma merda e nós estamos num momento complicado.
Isso dentro de Guerra Civil.
Pode crer, mano.
Dentro de Guerra Civil. Ele é um mutante que nasce e o poder dele é expelir radiação, então ele mata uma cidade inteira de câncer em horas.
Ah, cara, eu não lembrava desse detalhe, mas agora que você falou, eu lembro de alguma coisa assim.
Tem uma situação... pode não ser exatamente isso, mas era uma merda assim, e aí ele fala, cara, desculpa, moleque, mas a situação tá foda. A situação tá foda, e infelizmente teu poder vai ser difícil da gente explicar nesse momento do mundo.
E o Wolverine é o quê? É super puro, ambulante, forma de pessoa, nada mata ele, então manda o homem certo pra matar o cara, né?
Assim, Guerra Civil nos quadrinhos foi muito crível. O argumento era plausível, os desdobramentos eram muito plausíveis. E eu não me lembro onde que eu li nessa época, em qual parte, eu me lembro. Acho que foi uma parte da justificativa do Capitão América, onde algum outro personagem que falava, tipo assim, no caso dos mutantes, né? Você usa máscara, você usa armadura, você chega em casa no final do dia, você pode tirar uma máscara, você pode tirar sua armadura. Uhum. Mas e um mutante? E um fera, por exemplo?
Como é que ele faz?
Então, tinha muita coisa ali, sabe? Não era só a guerra, a briguinha entre os heróis. Massa velho.
Não. Teve muita construção.
Sim, tem muita ideologia ali, né? Naquela história. Ideologia, aquela coisa, porra, eu preciso fazer isso, eu sou contra, eu sou a favor. Por causa disso. É bem legal, cara, é bem profundo. O filme não consegue, cara.
O filme não consegue. Acontece sem que nenhum dos dois lados ache que estão certos.
É, sempre vai ter duas versões. Quem tá certo e quem tá errado aí, vai de cada um, né, cara?
Os dois acham que estão certos, entendeu? O Capitão América pra defender o estilo dos heróis americanos de sempre usar a máscara, que era uma tradição dos Estados Unidos.
Identidade secreta, proteger os familiares.
E o Tony Stark buscando um pouco de redenção também, né?
O Tony Stark, ele quer se redimir e privatizar, né? A questão dos super-heróis pro poder.
Ele foi muito filho da puta, né?
Foi
muito filho da puta, né? Porque combinadinho já com o par dos panos, com o Quarteto Fantástico, com o governo, aceitasse ou não o Capitão América.
Sim, ele já tava...
Ele já tava resolvido.
Já tava articulando já. O Tony Stark não é burro, cara. O cara é o contrário, né? Tem gente pra caralho. Ele é muito inteligente.
Teve uma coisa
que
eu acho maneiro também nisso daí. Foi quando ele manda o pessoal da SHIELD pegar o Capitão América. E ele fala assim, calma, meu filho, o comando, né? Como é que ele tem essa coisa de comandar, né? Os caras são tipo assim, é o Capitão América, gente.
É, pode crer, eu lembro que eles vão num cemitério, ele vai tipo deixar flores, os caras fazendo uma emboscada pra ele, né? Acho que é essa parte, se não me engano. Aí junta uma parte.
Junta
uma parte de cara da SHIELD, ele, calma, filho, não é assim que briga. Tipo, ele começa a bater nos caras, é muito bom, cara. Ele, caralho, é o Capitão América, como que eu vou bater nele, cara? Como é que eu vou prender esse cara, mano? Tipo, beleza, ele tá contra a gente.
Isso aí foi meio transposto pro cinema, né? Do deslumbre do Homem-Aranha com ele.
É, o Homem-Aranha, o moleque.
Tem umas adaptações assim que se a gente for analisar, a gente pega, realmente. Pegaram uma coisinha aqui que tinha lá, mudaram, mas trouxeram pra lá, né? Trouxeram pro filme.
É, pegaram alguns pontos. Mas não dá pra atingir a mesma densidade, né? Mesma drama. Nunca será. Já diria o Nascimento, já. Jamais será. Jamais.
Minha terceira posição é Crise nas Infinitas Terras.
Porra, lacrou.
Puta, eu não li. Eu sei.
Eu não li. Não acredito.
Eu tenho ela.
Deleta.
Eu tenho ela em formatinho, encadernado da Abril.
Caralho, formatinho é foda.
Formatinho da Abril, encadernado. Foi acho que a segunda vez que ela saiu aqui no Brasil.
Você tinha PDF já.
Lá em 89 ainda, 90, uma coisa assim. E, cara, foi a primeira vez que eu tive contato. Eu não comprei quando ela saiu, comprei depois, num sebo. E foi o primeiro contato que eu tive com a ideia de multiverso na DC. Na Marvel, eu tava lendo na época, tava saindo nas revistas do Wolverine as histórias do Excalibur, e eles estavam fazendo uma viagem pelo multiverso. Então, assim, dentro da Marvel eu já sabia que isso existia. Mas na DC...
Mas você sempre curtiu isso, né?
A DC era um universo pós-crise já, que tava sendo publicado, então não tinha isso, não se falava disso. E aí, pra mim, foi quando eu conheci mesmo. Por exemplo, pra mim o Flash sempre tinha sido... O Wally West. E aí ali na crise é que eu conheci o Barry. E fora assim, muitos personagens, né? Tanto do universo regular da DC quanto do próprio multiverso. A ideia da Sociedade da Justiça, tudo isso, cara, pra mim foi uma coisa assim, me fez acho que gostar mais ainda de quadrinhos na época. Então, por isso que eu escolhi aqui pra lista, no meu número 3, Crise nas Infinitas Terras.
Isso foi foda. Não, legal, cara.
Foi foda demais, na boa.
É, eu já vou falar bastante, gente. Eu sempre ouvi falar desse arco.
Então vamos seguir aqui, que a gente já tá com bastante tempo de programa. Vamos lá, Felipe. Sou número 2, chegando aí quase ao fim da nossa lista.
Tá bom, número 2, beleza, vamos lá. É, eu tinha um aqui do Thor, mas eu lembrei de outro bom. Eu vou tirar, acabei tirando ele, mas é muito bom também. Que era o Thor, o nome do pai, mas eu acabei tirando e vou botar um mangá. Eu tava muito HQ, né? Vou botar um mangá que é o mangá Vagabond, que conta a história do Miyamoto Musashi, né? Que foi o maior espadachim do Japão. Cara, e esse mangá é incrível, mano. Eu sempre fui fã da história do Japão, dos samurais. Desde garoto assistia, jogava Samurai Shodown, assistia Samurai X. Eu sempre fui fascinado pela história do Japão.
Tinha samurai no nome e você tava consumindo. É mais ou menos isso jogando, que você tá falando.
Era mais ou menos isso. Tipo assim. Samurai, eu ia atrás, só pra ver como é que era, né? Nem tudo me agradava, mas...
Mas você consumia.
Eu achava ruim. Sim, mas dificilmente eu achava ruim. Alguns mais do que outros, né? Enfim. E aí eu conheci o Vagabond em 2004, 2005. Um amigo me recomendou. E ele emprestou pra mim os mangás soltos. E eu comecei a ler. E, cara, fiquei apaixonado. E anos mais tarde eu fui no Anime Friends. Comprei uma versão... uma versão, tipo, grande. Como se fosse um HQ grandona. Se fosse essa versão definitiva. Assim, era uma junção de uns 2-3 mangás num só. E aí, cara, eu viciei, aí eles pararam e agora eles voltaram a lançar e eu tô fudido e eu vou comprar tudo de novo e vai uma grana. Mas é muito bom, cara. Os traços desse... Vale muito a pena investir, cara. Os traços, o desenho do Vagabond, cara, é uma obra-prima. O cara desenha pra cacete, o escritor lá, o Takehiko Inoue. É um careca lá, um japonês, o cara parece um monge. O cara é incrível, mano. É um puta de um artista, mano.
Normalmente eu não sou um grande fã de mangás, mas esse mangá é muito bom, cara.
Esse todo mundo fala, cara, esse Vagabond.
Não, pega pra ler o volume 1 ou 2, tipo, só pra você ver os traços. Mesmo que você não seja fã, mas compra só pra ver os traços.
Não, eu conheço, eu já li Vagabond.
Ah, então você sabe, meu, é incrível. É cada luta, cada espada, você vê o suor escorrendo pela testa, o corte da espada, o treinamento. E assim, a história do Musashi eu já conheço, eu sei como vai acontecer e tudo mais. E você vê desde o começo, ele jovem, ele usando espada de madeira, ele crescendo, ele indo pro lugar, ele querendo derrotar todo mundo, é muito foda ver o crescimento dele. E ele tem
interessadaço já.
É muito bom. Ele tem participação em muita coisa. Se você procurar, o Miyamoto Musashi, ele tá num jogo chamado Warriors Orochi, que é um jogo hack slash, né? Você sai destruindo todo mundo, dando porrada, aqueles jogos beat'em up, que é basicamente a história seguinte, é o resumo da história do Japão e da China. São esses exércitos que acabam se juntando para derrotar um aliado que é o Orochi, que é uma lenda japonesa, que era um dragão de 9 cabeças. Ele vem à Terra e simplesmente ele quer matar todo mundo e dominar. E aí eles acabam como tem um inimigo comum, eles se juntam para tentar derrotar esse Orochi. Cara, esse jogo, Warriors Orochi, é uma história, cara. É uma história do Japão e da China. E eu não sabia, depois eu fui pesquisar e tava lá o Miyamoto Musashi, tava o Kenshin Uesugi, um cara da importante pra história do Japão. Tava o Honda, tá Kitsu Honda, outro cara que ajudou o Imperador. São vários personagens históricos no jogo. Quebrando pau. Cara, eu fiquei maluco, cara. É muito bom.
É porque não era sem Goku, né?
Isso, não era sem Goku. E tem o Goku também, o macaco, que é o Sun Wukong, ele tá lá, que faz parte da lenda chinesa. Cara, nossa, é demais, cara. Eu jogo essas coisas e fico maluco. Se você conhecer um pouco da história da China, do Japão, é muito rica, vale a pena. E ele trata muito bem. E o Musashi tá em jogos também, como um jogo do PlayStation 1 chamado Brave Fence Musashi, que é um jogo só dele, estilo 16 bits do PlayStation 1. E é estilo cartunizado, mas é muito legal. E é divertidíssimo. Eu joguei, eu zerei. E a história do Musashi é muito rica, muito legal. Ele escreve livros depois. Ele é o maior espadachim do Japão, cara. Ele escreve uns livros sobre treinamento, disciplina. Tá vindo até hoje, é incrível. É. Então fica com esse aí, em segundo lugar, Vagabond. O mangá da vida do Miyamoto Musashi. Vale muito a pena conferir.
Beleza. Vamos seguir então aí. Thales.
Bom, o próximo, a minha segunda indicação, vai pro Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas, Que, bom, Cavaleiro do Zodíaco é um hors-concours pra mim, né? Apesar de eu reconhecer o quão merda é com a história original. Tanto em termos de traço. Assim, o traço, a história é a coisa mais simples do mundo. Um monte de gente andando em linha reta, se espancando. Tem 12 horas pra salvar a pena. O traço do Kurumada é ruim. Ele não desenha, ele não sabe desenhar capacete, por isso que nenhum personagem tem. Mas Lost Canvas... Agora, o Lost Canvas conserta tudo o que tinha de errado no Cavaleiro do Zodíaco original. Então, assim, o traço é maravilhoso. Existe uma história muito mais complexa, né? Aquela coisa, não temos que se espancar. Existe um motivo pelas batalhas. Elas não são aleatórias. Todos os personagens são fodas. Eu brinco que eu falo que essa história ela foi uma redenção para os signos de Câncer e Peixes. Porque no Cavaleiro do Zodíaco original, são os dois mais zoados, né? Que é o Máscara da Morte e o Afrodite. Nesse... Não, nesse, o Albafica de Peixes e o Manigold de Câncer são personagens muito fodas. Cara, é maravilhoso.
Eu comecei a ver e não terminei. É muito bom.
E assim, infelizmente eles não terminaram ainda o anime, eu não sei se vai terminar, porque acho que não fez tanto sucesso, que também o traço é muito bom. O mangá tá completo e já tem 14 Gaidens. Né, que são histórias adicionais de cada um dos 12 Cavaleiros de Ouro e de mais alguns personagens. Então você realmente consegue conhecer a fundo cada um dos personagens. Assim, é a melhor coisa já feita com o universo de Cavaleiro do Zodíaco. A melhor, de longe, disparado. Esperando ainda sair um DLC dele pro Brave Soldiers. Não, pro Soldier Soul, que é o último jogo que lançou.
A única coisa que eu não gostava dos Cavaleiros, cara, era as lutas. E depois de um tempo comecei a observar, elas eram muito... Como pode dizer... Era muito chato e previsível, você sabia como ia acontecer. Ele começava apanhando pra caramba, levantava um pouco, batia um pouco, sofria um pouquinho mais, queimava o cosmo.
Aí o Seiya cai.
A
Seiya cai, joga força nele, ele acorda e vence.
A Atena vai, a mulher, a putinha dele vai, a Atena lá dá energia pra ele, e alcança o sétimo sentido, cosmo e dá um metal de pegas forte e ganha. Não tem criatividade as lutas, não tinha muita. Não,
realmente, o primeiro Cavaleiros é muito ruim.
É muito fraco. Eu gostava dos personagens, da questão da constelação, das armaduras, da amizade, mas a luta em si era bem fraca. Isso eu sempre achei um ponto fraco nos Cavaleiros.
Já no Lost Canvas, ele resolve todos esses problemas.
Interessante, eu vou terminar, vou procurar pra ver.
Então, eu nem peguei pra ler o Lost Canvas. O Cavaleiros.
Eu vi que saiu.
O Cavaleiros eu tenho completo. Na primeira vez que saiu com o Hades aqui, que acho que foi a segunda vez que publicaram Cavaleiros no Brasil. Acho que foi pela Conrad ainda.
Sim, ainda pela Conrad.
E assim, cara, eu comprei porque eu tenho também, assim como você falou, um carinho pelo Cavaleiros, que foi quando eu vi pela primeira vez algo de cultura japonesa fora os Super Sentais, né? E, na verdade, eu costumo comentar que Cavaleiros é engraçado, eu tava mudando de canal, eu era moleque ainda, mudando de canal um dia aleatoriamente na TV, e de repente tinha um cara com a mão no coração do outro, né, furou o peito do cara com a mão dentro do peito dele, assim. Era o Fênix.
Mas isso é uma coisa recorrente.
Não, mas era o Fênix com o Cisne, era o Fênix. Logo no começo lá. Eu falei, caralho, num desenho animado isso? Pode? Né, e foi aí que
eu... Arnaldo, pode ir, Arnaldo.
Não, e o mais bizarro é que isso é uma coisa muito costumeira. Na época da faculdade, quando eu colecionava até mais mangás, eu tinha um colega meu que eu chegava lendo na faculdade, e eu falava, cara, olha só, mais um mangá em que tem alguém atravessando o peito da pessoa com a mão. Teve uma, assim, eu não lembro quais, mas teve uma vez que eu comprei dois, nos dois tinha isso. Isso é uma coisa cultural, cara.
Não, acho que é Renato.
Ou as pessoas têm a pele do peito bem frágil no Japão.
Não, eles tiveram o mesmo método. Eles tiveram o mesmo método.
Sejamos sinceros, muito embora, é o que eu falei, eu tenho esse carinho pelos Cavaleiros e a gente tem que admitir. É uma merda.
É uma merda foda, cara. O original é muito ruim.
Mas sabe o que é legal do Cavaleiros, cara? É, vale ressaltar. Do mangá, porque uma vez eu até vi num post no Facebook, não lembro de qual página que era agora, não vou conseguir lembrar, do cara comparando o mangá com o anime. Cara, e o mangá era infinitamente mais violento do que o anime. Tem uma
cena. Sim, bem mais violento.
Sim, eu não sabia, porque eu nunca tinha lido mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, eu só assisti o anime, como a maioria das pessoas, né? Nem todo mundo vai atrás.
O anime que a gente assistiu aqui, ele já era uma adaptação da versão espanhola que tinha sido adaptada pro mercado americano. Então
a versão francesa.
Adaptação da adaptação.
Francesa?
Né?
É, francesa.
É, francesa.
Era, então, era uma adaptação da adaptação. E tinha uma cena da uma luta do comecinho, se não me engano, da, que eles estavam brigando pela armadura de ouro do comecinho.
Sagitário.
Assim, do Sagitário, né? Que o Icky dá um golpe lá da a golpe da morte, já como é o nome? Esqueci o nome da...
A ilusão fantasma de Fênix. Golpe fantasma de Fênix.
Golpe fantasma de Fênix, que ele atravessa o cérebro do cara e ele acha que morreu. E no mangá, tipo, aí o cara ele tem a visão da morte dele, estoura a armadura e ele cai. Meu, no mangá, ele estoura o corpo do cara. Na cabeça do cara, tipo assim, voa a mão, braço, peito, perna. Ah,
vísceras pra tudo quanto é lado.
Sim, acho que é na primeira edição ainda do mangá, não é? Primeira ou segunda edição, uma coisa assim.
Eu vi isso no Facebook e falei, caralho, era muito violento, mano. O que que fizeram com o anime? Cagaram.
Como todo muito... anime, né? Mais leve.
É, deixaram muito soft, cara. Que bosta, mano. E fiquei impressionado, cara. O mangá é bem mais violento do que o anime. E olha que o anime não não é tão assim macio, porque tem porrada, tem bastante sangue, às vezes tem uma perfuração, tudo. Não é,
Shiryu sangrando 150 litros.
Shiryu cortando os pulsos, né? Não é tão violento tipo, igual o Yu Yu Hakusho, que era muito mais violento, né? Mas tem sua dose de violência, né?
Essa tá certa. Boa escolha, boa escolha. Vamos lá, Guilherme. Quarto
a
item da lista.
Segunda posição?
Isso, sua segunda posição.
Segunda posição é a morte da Gwen Stacy. Na verdade, a edição após a morte da Gwen Stacy, só que do Universo Ultimate.
Eu tava esperando que hora que o Homem-Aranha ia aparecer na tua lista, porque não era possível até agora não ter aparecido o Homem-Aranha.
E se você pegar a morte da a edição seguinte da morte da Gwen Stacy no Universo Ultimate, ele é toda uma adaptação do Clube dos Cinco, que Marcelo sabe, é um dos meus filmes favoritos.
Ah, eu adoro. Sim. Esse filme, cara, é muito bom.
Nossa, esse filme é muito foda.
Ah, eu recomendo você ler Condenado, do Chuck Palahniuk.
Porra, cara, foi uma das primeiras, uma das únicas vezes que uma edição, depois de adulto eu lendo, eu fiquei realmente emocionado. Eu falei, caralho, cara, eu já tava envolvido com a morte dela, que é foda também no Universo Ultimate, e depois vem essa edição que é toda baseada no Clube dos Cinco.
Cara, eu não sei se eu li, eu acho que eu não li já isso.
É, já que você gosta pra caramba do Clube dos Cinco, dá uma lida mesmo, eu recomendo nesse livro do Chuck Palahniuk, que o cara escreveu o Clube da Luta, né? Ele escreveu Condenado e Maldita.
Manda aí pra mim, cara, o nome aí pra eu já jogar no Amazon.
Condenado e Maldito, são dois livros. É uma história de uma menina de 13 anos que ela morre por overdose de maconha. É muito louco.
Overdose de maconha? Caralho.
Sim, depois
você vê, cara.
Ela fuma pra caralho.
Não, depois. Eu não vou,
essa
eu
não brincou em serviço.
Eu não vou aprofundar, senão é spoiler, mas tem uma explicação muito foda por trás. Ela morre por overdose de maconha assim que ela conhece. Ela tem 13 anos, ela é muito inteligente, só que ela é uma menina gordinha, toda zoada, meio que sem amigo. E ela morre e ela vai pro inferno. E aí o que acontece? Ela vai pro inferno, se vai pra caralho, ela conhece mais quatro adolescentes, tudo fudido igual ela, e eles montam um grupo, que é praticamente o grupo. Qual o nome do filme era? O Clube dos Cinco, né?
Clube dos Cinco.
É, o Breakfast Club.
Isso, o Breakfast Club lá. Então ela praticamente monta esse grupo. E aí o que eles fazem? Eles tentam sair do inferno e encontrar Lúcifer e tentar conversar com ele e, possível, bater nele, fazer alguma coisa. É uma loucura, cara. E aí ela fica relembrando da vida dela, da breve existência dela, né? Da relação com o pai, com a mãe, que eles eram estrelas de Hollywood, não dava atenção, usavam droga pra caralho, praticava orgia, né? E ela vai
da
vida dela. É uma vida muito louca. E aí ela vai
falando, pra ter uma criança.
É, uma família muito, muito, muito gente boa. E aí ela cresce nesse ambiente e ela fica fazendo uma retrospectiva e tenta sair do inferno e faz uma ponderação sobre a vida, tem uns lances meio filosóficos. E, cara, é demais, né? E é Clube dos Cinco total, cara. Vale muito a pena ler. Eu li ano passado, eu li os dois livros, cara.
Pô, já comprei aqui.
Condenado e Maldito.
Calma. É que eu comprei o Kindle, então tá, os dois estão no Kindle Unlimited, então...
Sério, vale a pena.
Pô, que foda.
Já peguei aqui.
É um puta de um livro, cara. É incrível. Eu, lógico que não vou dar spoiler do final, mas o final é surpreendente. Você, caralho, acredito, porra. Eu achei bem legal, cara.
Não, já tá aqui na lista.
É, eu li.
Você quer acrescentar alguma coisa, Guilherme, sobre a pós-morte da Gwen Stacy? Por que que isso te marcou tanto?
Então, cara, por isso. Porque eu tava vindo da edição, fez referência ao Clube dos Cinco, eu fiquei, porra, mega sentido com a morte de novo. Eu achei que eu não conseguia que uma nova morte da Gwen Stacy não me...
Você já sabia que ela ia morrer mesmo? Né? Tava...
Exato. E vamos combinar que a Gwen Stacy do Ultimate, ela punha a Gwen Stacy do original no chinelo.
O universo Ultimate existe pra isso, né? Pra humilhar a galera original, né?
Que porra!
No começo era. Depois andaram cagando não, depois com isso, né? Meio...
Mas, porra, essa Gwen que morre aí é de fuder.
Tá certo, então. Vamos lá, Groot. Sua segunda colocada.
Cara, segunda colocada aqui. Um dos grupos que eu mais gostava de ver na minha adolescência, pós-adolescência, é uma saga, a saga da ninhada dos X-Men, cara. O do senhor já leu?
A ninhada original, lá com o... A saga da ninhada lá com o... Dos anos 80, você fala? Final dos 70, uma
positivo.
Coisa assim?
Positivo.
Sim, sim.
É, o lance é que os X-Men, né, estão infectados pelos ovos da ninhada e eles vão pro espaço pra botar pra fuder. O Wolverine já sabe que todo mundo tava infectado, e eles mesmo não sabia. E o Wolverine vai lá, porque ele consegue, o sistema dele imunológico, ele consegue combater o ovo. E ele vai lá simplesmente pra garantir que quando eles se transformem, matar eles antes de se transformarem.
Nossa!
Cara, é muito, muito deprê essa história.
Entendeu? Eles estão infectados, o Wolverine vai pro espaço com ele, já sabendo que tá todo mundo infectado, ele conseguiu se livrar da infecção. Só que, tipo assim, ele vai, tipo assim, pra matar os X-Men antes que eles se transformem. Mas acontece trocentas coisas, né? O que eu gostei dessa saga foi que, assim, aconteceu muitas coisas ao mesmo tempo. A Carol Danvers se transformou na binária, não sei se alguém sabe dessa
sim,
parada.
Sim, sim, sim.
Entendeu? A Carol Danvers sempre foi um personagem zoado, mas ela tá muito largada. Aí teve aquela treta com a vampira e ela acaba se transformando na binária. Nós temos, assim, a apresentação de uma raça chamada Acanthe, que são umas naves vivas, mano. E quando o Wolverine consegue, eles conseguem acabar com toda a infecção, eles se tornam conscientes que tem um ovo na Terra ainda. É justamente o Charles Xavier que está infectado. Porém, o Charles Xavier, na história, está montando uma nova equipe de mutantes, que seriam novos mutantes. Porque, segundo eles, X-Men estava no espaço, ele não sabia se voltava, e era hora de criar uma nova classe de alunos. Porém, isso daí, na verdade...
Que mostra que o Xavier não se apega a ninguém, né?
É, não tem amor que primeiro.
Cara, o Xavier é um dos caras mais cuzões das HQs de todos os tempos.
Sendo que ele criou essa equipe, na verdade, não com esse propósito altruísta de criar uma nova. Não, eram novos hospedeiros para novos ovos de rainhas, entendeu? E é um barato que os X-Men chegam do espaço e encontram alunos nas dependências da escola. Ninguém sabe quem é, e o pau come solto, e aí eles acabam descobrindo o que acontece. É uma saga que tem muitos desdobramentos também. Eu gostava muito do artista da época, era o Paul Smith também, cara muito legal, desenho estilista, bem estilizado. E o cara é monte, quando escrevia bem ainda, né?
Ele não tinha surtado também.
Pode crer.
Cara,
é uma saga legal, eu gosto.
Aqui saiu, acho que pela na Super Aventuras Marvel, né?
Isso. Saiu ali.
Ainda nem tinha.
Mais um pra ler depois.
Acho que ainda nem tinha a revista dos X-Men pela Abril.
Não, não, não. Ela veio depois. Ela entrou no lugar de Heróis na TV na época.
Sim.
Caralho, Heróis na TV.
Senhor das Galáxias era fazia parte do mix, pô.
Galera tá entregando idade foda, né?
Oi?
Pô, a galera tá entregando idade foda, né?
Heróis da TV número 100 foi incrível porque ela trouxe origens de vários grupos que a gente não tinha lido ainda aqui no Brasil.
Logo o Marcelo vai falar da Tupi, da TV, da época da TV Tupi. Porra, lembra do Arte Novão, eu lembro.
Vamos lá, cara. A minha segunda posição é Marvels.
Marvels o quê?
Marvels. Minissérie Marvels.
Meu Deus, é outro que não leu também.
Não li também.
Cara.
Deus!
Cara.
Porra, cara, como assim?
Marvels é uma das coisas
só assim, aqui.
Mais incríveis que tem nos quadrinhos, na minha opinião. Ela mostra o desenvolvimento de todo o universo da Marvel pela ótica de um fotógrafo normal. O cara não tem nada de super-herói. Os heróis são coadjuvantes na história.
Nossa,
e aí...
diferente.
Ela começa lá na época da Segunda Guerra Mundial, então com o surgimento do Tocha Humana original, do Namor, Capitão América, até chegar no, entre aspas, nos anos 60, né? Que é a morte da Gwen Stacy e tal. E ela termina, o foco dela não é o final, então eu acho que eu posso dar esse easter egg aqui. né? Um dos milhares de easter eggs que tem nela, que a hora que ele se aposenta no final, ele pede pra um menino tirar uma foto deles, porque ele fala que ele não pode mais fotografar os heróis, porque ele se especializou em perseguir, entre aspas, os heróis, assim. E, na verdade, é até engraçado, porque ele considera o Peter Parker um canalha que fica se aproveitando dos heróis pra ganhar dinheiro. E ele se aposenta...
Ele precisa pagar o aluguel, cara, coitado.
E aí ele vai se aposentar, então ele pede pra tirar uma foto dele com a família dele reunida, assim. Ele pede pro menino que é um entregador de jornal, que ele fala, ah, você é um menino normal, né? Você não tem nada de especial, tira uma foto da gente aqui. E aí a hora que ele pergunta o nome do menino, é o cara que vai se tornar o segundo motoqueiro fantasma no universo Marvel.
Kate. Nossa, né? Que foda.
O Danny Cat. Então, assim, cara, é muito legal. Tem... logo de cara, nos primeiros quadros, assim, que tá tendo uma conferência que é pra revelarem a criação do Tocha Humana original, na plateia, isso é 1939, mais ou menos, então na plateia você tem lá o Clark Kent e a Lois Lane, você tem o Popeye sendo entrevistado no pier, depois de uma briga com o Namor. Então, assim, cara, é muito legal, é muito legal. E fora que o traço do Alex Ross. E o roteiro é do Buzzick, não é? Do Kurt Buzzick?
Acho que é, cara.
Cara, é sensacional. Assim, incrível. E foi a primeira vez que eu vi... Primeira coisa, assim... Primeira vez que eu vi uma arte, né, do Alex Ross. Então já é uma coisa impressionante. E o trabalho que a Abril fez na época, aquela capa de acetato transparente na frente... Cara, sério, é sensacional isso. Eu não tem como descrever mais. Esse é meu número 2 aqui da lista.
Fato curioso, tá? É que eu moro em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Fui em Campo Grande onde pagar uma conta. E tem uma feira do livro no calçadão. Eu falei, não, vou olhar pra feira do livro porque eu sei que eu vou cair em tentação. Mas aí tinha uma última banca que o Satanás puxou minha vista, cara. Satanás,
tava indo bem.
Era a última banca, gente. Eu quase me salvei, gente. Aí eu vi assim... edições de capa dura aos montes, assim, tipo assim, tinha uma estante cheia. Nossa. Caralho, vamos ali ver, fui ali ver. Caraca, mano, a primeira que eu vi foi Marvels da Salvati, perfeita, limpa, cara, quanto tá? Eu vi ele 20 pratos, eu...
capa me dá dura. Duas.
me dá duas pra viagem.
Aí eu falei assim, caraca. Aí tinha mais umas outras, eu falei, se eu levar uma quantidade, se eu me dar um desconto, ele, quantas? Eu, 5. Faça um desconto sim, leva aí. Cara, eu peguei.
R$4 pra você. Que camarada, né?
Cara, eu peguei Demolidor a Queda de Murdoch.
Puta, não li, eu conheço.
Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven.
Boa.
Não li também.
Wolverine Arma X.
Boa.
E Marvels. Sabe quanto que me saiu tudo isso?
Hã? 80?
É, R$80.
Caralho,
puta, velho.
Porra.
Tá aí o meu adendo.
Cara, muito barato, velho.
Você pode passar.
Dessa vez eu falei assim pro Satanás aí. É nóis, tô fechado.
Capeta. Tá devendo uma, né?
Não, ele foi mó legal pra você, cara.
Aí ele fala
assim, já foi de boa.
Ele fala
assim. E nego reclamando dele, né?
É, pô, sacanagem.
Eu nunca reclamo dele.
Pois essa nem pode.
Vamos lá pra última rodada, então. Felipe, seu número 1.
É, beleza, né? Como diz o pessoal.
Número 1.
Como diz o pessoal na internet, né, o famoso first. No primeiro lugar eu deixei uma história curtinha, mas que, cara, eu achei incrível, me marcou pra caramba e de tempos em tempos eu releio, que é uma história do Sandman, chamada Caçadores dos Sonhos. Cara,
essa eu acho história... que eu não li.
Eu tenho, da Conrad.
É muito bonito, cara, dá uma lida, procura. É mitologia japonesa, é mitologia japonesa pura, cara. É incrível, cara.
O ilustrador é desenhista de mangá, Vampire Hunter, Caceta 4, o cara é foda, mano.
Chamaram os caras certos, chamou o cara certo pra desenhar e pegou o cara certo pra escrever, né? Pegou sem, juntou o melhor dos dois universos, né, cara?
É o Gaiman também?
É, Daniel Gaiman, Sandman, Caçadores de Sonhos. É uma história muito bonita, de um espírito de uma raposa que tenta entrar num templo e tem um monge lá, um protetor, ele fica guardando. E aí ela tenta entrar no templo pra roubar, aí ele não deixa, ela tenta passar a perna nele várias vezes, ela faz uma aposta com outro espírito lá. E ela acaba se afeiçoando, esse monge e tudo. E aí ele protege, ele fica conversando com ela, e ela vem em forma de ser humano, uma mulher muito linda, muito, muito atraente, e tenta conquistar ele, ela não consegue, e aí ela fica maluca, né? Porque mulher não gosta de ser rejeitada, né? Quem já é espírito, né? E aí ele fica puto e acaba se apaixonando pelo cara. E o cara é humano e ela é um espírito, né? Muito poderoso. E aí acontece uma série de coisas, você fala mais vai ser spoiler. Mas os traços é bonito pra caramba, a relação dos dois. É muito bonito, cara. Tem morte, tem morte, tem traição, tem uma porrada de coisa, tem golpe. Puta, é muito foda, cara. É uma história muito bonita. Se eu falar mais da spoiler, vai estragar.
Foi um dos aniversários do Sandman que pediram pra ele escrever uma edição especial. Aí ele disse que se lembrou de um conto japonês, né?
Da raposa. Um conto japonês.
A raposa e o monge. Quando ele leu, ele se deparou que se tratava praticamente assim. Analisando, que ele poderia botar alguma história do Sandman e casaria muito perfeitamente. E ele fez isso.
Porque chega uma hora que depois aparece um espírito lá, que na verdade é o Sandman, né? Só que a pessoa ninguém sabe, começa a conversar com a raposa, e eles começam a dialogar, e tem todo aquele lance de filosofia, umas paradas sobre a vida, amor, pra onde vai, o que eu devo fazer. Cara, é muito interessante. É curtinho, e é bem escrito, é bem desenhado.
Justamente.
É triste. Cara, é foda. É muito,
é muito, muito, muito bonita visualmente. A painéis lindos, capa dupla, sabe? O texto é bem intercalado com as histórias, não é aquela coisa linear. Você tem uma página de caracteres com leitura e outra página com quadrinho. Não. É uma leitura agradável.
E ele conta de uma agradável. Maneira
bem prosa, né?
Cara, eu lembro que eu li esse quadrinho, essa HQ. Na época, nossa, eu li em 2012, eu tava trabalhando no telemarketing, tava uma época que tava bem bosta, aí eu não tava recebendo ligação, trabalhando receptivo, eu levei, eu simplesmente sentei lá no fundão, peguei, tirei e comecei a ler. Aí eu não tava recebendo ligação, eu li, puta, 40 minutos, cara. Eu li, tá, acabei,
atendi um pouco. Ligação, cacete, tá? Você só te entrou.
Meu cartão, não sei o que, foda-se. Tava derrubando a ligação, aí eu terminei o atendimento, eu terminei de ler, deu um tempo, eu voltei, cara, vou ler de novo, foda-se. Aí eu li umas três vezes, cara, no mesmo dia. É muito bonito, cara.
Tá, porra. É muito foda.
É muito foda, sério. Comprem, não é caro, se encontra ainda hoje. Se encontra
pela Panini, hoje a Panini relançou, né?
Sim, eu comprei pela Panini, se não me engano, não foi na Conrad.
Você da compra pela Panini, aquela capa preta, bonita.
A minha era uma capa mais colorida, que tem um Sandman grandão, tem a raposa. E sim, é capa dura. Vale a pena. Não é caro, você acha fácil. Sim, não é caro, você acha fácil na internet. É uma história muito bonita, cara. Tem amor, traição, tem filosofia. É muito legal, cara. Você lê muito rapidinho e é uma obra de arte, cara. Então fica em primeiro lugar pra mim o Sandman, Caçador de Sonhos. Vale a pena. Quem quiser conhecer um pouco do universo do Neil Gaiman, nunca leu nada, começa por esse que é rapidinho e com certeza a pessoa vai se interessar, mano. Vai se apaixonar.
Boa, boa. Vamos lá, Thales, você.
Vamos lá, e o meu número um, né, um dos meus maiores amores em termos de universo japonês, Full Metal Alchemist. O Full Metal Alchemist, o mangá, ele é primorosamente bem escrito. Ele, assim, se você ler, você vai ver que ele não tem capítulos redundantes, coisas que não dão seguimento no plot. É muito comum, né, você ver que alguns mangás, alguns HQs têm um começo lento, ou tem histórias que não tem nada a ver com pra onde ela vai no final, e sempre fica aquele drama todo. Full Metal não. Full Metal, tudo do começo ao fim, tudo que acontece, tem de alguma forma alguma ligação com, né, o plot geral. Então, assim, a trama vai andando. É uma história muito bonita, né, da luta dos irmãos Elric, que é um mundo em que existe um tipo de magia chamada alquimia, e existe um tabu
que é a alquimia humana. Você não pode tentar criar humanos ou ressuscitar humanos.
É. Aqui e a aí, gente chama satanismo. Aqui é satanismo. É.
Aí, bem no comecinho da história, não é spoiler, né? Porque é a premissa, a mãe deles morre e eles tentam ressuscitar a mãe. E dá uma merda federal. E eles passam o resto da história tentando justamente desfazer a merda que eles fizeram.
Uhum. E dá mais merda ainda.
E cada vez mandando mais merda. E aí eles se veem presos dentro de uma conspiração que pega o continente inteiro. Assim, é muito bom. O Fullmetal, ele tem dois animes. O original e no Brotherhood, que o original, como ele alcançou o mangá, ele parou de ser... De seguir, então ele tem uma história particular, que nem o do Claymore. Só que depois eles fizeram a versão Brotherhood, que segue exatamente a história do mangá. E é muito boa, as duas eu recomendo. Ele é esteticamente muito bonito, os personagens são muito bem construídos. É foda pra caralho. Full Metal é um dos melhores mangás de shonen que tem nos últimos anos. Nas últimas décadas, eu me atrevo a dizer. Que é realmente muito bom.
Eu já vi, eu comecei a ver, mas realmente não terminei. Lendo, mas eu sei que a história é boa e muita gente fala é realmente muito bem. Tem um amigo que é fã também.
Muita gente fala, eu já vi alguns episódios do anime.
Então, mas ó, quanto ao anime, eu não assisti nenhum deles, porque eu sei que tem o Full Metal Alchemist e tem o Brotherhood. E eu sei que um deles parece que não foi muito legal e acho que é o Brotherhood, que o pessoal fala muito bem.
É melhor. Isso.
Porque o Brotherhood, ele segue a história exata do mangá. O outro chega num ponto em que ele diverge totalmente. É completamente diferente.
Mas é uma coisa que eu gostaria de ler e assistir, porque me falam tanto disso também que eu fiquei já curioso anteriormente pra conhecer, mas realmente nunca assisti, nunca li nada sobre...
Tem um drama, é um bagulho de, como o Taro falou, é shonen, de ação, com masculina, com adolescente, né? Tratada, mas tem um shonen, chega uma hora e fica ficando meio denso, e tem a parte
da menininha. Vai ficando progressivamente mais pesado.
Sim, fica pesado, tem a parte da menininha que é bem famosa lá, da feitiçaria. Todo mundo fala que é uma triste, chora pra caralho. Eu não vi, mas eu sei o que acontece. Tá ligado, beira com o cachorro, rei vai, né?
Eu também sei do que você tá falando.
Esse negócio tão famoso que eu não vi, já sei o que acontece, cara. Eu não vou me impressionar tanto quanto. Eu não vou ficar tão mexido porque eu já sei o que acontece.
Já, mas... já tá esperando, né?
Já, eu vou assistir já sabendo o que vai acontecer. Vai dar merda, chegou.
Chegou o dia da merda.
Chegou o dia do Fios. Mas é realmente, beleza. Eu sempre ouço bastante recomendação do Fumeto.
Beleza. Vamos lá, Guilherme, sua última.
Minha última é a.
Então, é a número 1.
Eu continuando no universo Ultimate, é a morte do Peter Parker.
Você já falou dela aqui anteriormente, em outros casts, da importância dela.
Ah, sim. Que assim com a morte da Gwen, cara, ele tem uma das passagens mais fodas que já foi escrita, cara. Porque no universo Ultimate, todo mundo já sabe a identidade. Acabou de descobrir a identidade do Peter Parker. Então, pô, todo mundo tá se retratando, todo mundo tá louvando a morte dele, como a morte do grande herói de Nova York. E tem um
chupa demolidor, esse. Né? Chupa demolidor e chupa Capitão América, né?
É que o momento é muito propício, né, cara? Porque tem uma criança assassinada por um maluco. E, porra, cara, a hora que vem uma menininha pra tia May e dá um abraço assim, eu falei, caralho, cara, é de fuder. Você fala, porra, que carinho que o cara pra pôr esse quadrinho assim, você fala, porra, que atenção, que detalhe. Então não tem como você não se emocionar, não tem como você não gostar. Essa, pra mim, é uma das que mais me marcou nos últimos tempos, assim.
Então, eu não li até hoje essa história, eu não li muita coisa do Universo Ultimate. Eu li o começo dele, depois eu parei. Mas é uma história que eu tenho curiosidade de ler essa daí, viu?
Cara, é uma das melhores histórias que eu já li, assim, dos últimos tempos.
Eu não gosto de história que já começa dando spoiler já, pelo título. Eu não curto muito. Eu não li A Morte do Capitão América por isso.
Nem é do Super-Homem, né?
Porra, parece Dragon Ball, mano. Tipo, o Goku derrota a Frieza. Caralho, velho.
Frieza morre, né?
Frieza morre no começo da temporada. É de que vê, mano. Porra, vai se fuder, mano.
Deixa eu... E o povo reclama de spoiler hoje em dia, mano. Não sabe, não sabe de nada. Não,
mas é diferente, cara. No Dragon Ball isso não acontecia, porque ele já tava a vias de há uma semana. Então você já sabia. Não era surpresa. A surpresa de saber que era naquele dia.
É, então, a surpresa era essa. Puta, o que, que vai acontecer? É, Frieza morre com a Jake Dama explodindo o planeta. Goku é foda. Esse caralho, mano. Começa o episódio. Que bosta, mano. Já sei. Beleza, vamos lá, né? 2 meses de luta pra isso, né, cara?
Beleza. Vamos lá, Groot. Seu número 1.
Opa, é nóis. Cara, eu li quadrinho há muito, muito, muito tempo. Coisas novas, assim, de hoje em dia, pouca coisa me chamou a atenção, tem me dado tesão de ir lá e começar a ler. Cara, teve uma coisa nova que eu li, que eu comecei a ler, eu não consegui parar de ler. Saga da Image, cara.
Cara, não conheço essa.
Também não. Essa eu tô por fora, qual é que é?
Procure conhecer. Cara, eu comecei a ler por indicação de alguém, que eu não lembro, dizer que era sempre dizendo, não, sempre ia dizendo que era muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí eu fui, baixei os scans mesmo e comecei a ler. Caraca, eu não consegui parar de ler. Acho que tá em, então, são 31 edições até agora. Caraca, eu só consegui parar de ler. Assim, eu li 15 numa porrada só. Eu até pensei em resenhar, mas deixei pra lá esse projeto. Aí, depois eu li as outras 15 e ontem, esse dia, peguei e tava mais um. Procurei pra comprar. Porque a gente fala, é hipocrisia falar de scan, né? É hipocrisia. A gente lê, mas o cara que gosta, o cara quer ter na mão, quer ter edição pra poder ler à vontade, quer guardar. Sim. Entendeu? A primeira edição tá esgotada. Você não consegue
comprar. Sempre é. É muito difícil. Primeira edição de qualquer coisa é difícil, cara. Quem tem, compra e guarda, cara.
Cara, eu já fiquei curioso aqui ao ver que a descrição disso é uma space opera escrita pelo Brian K. Vaughan. Já fiquei curioso, Jó.
Cara, é muito bom, é uma coisa muito psicodélica, sabe? Você tem reveses loucos, situações que você, assim, seria difícil de ver, assim, coisas. Eu li, me empolguei muito e tá na minha lista de desejos poder comprar a primeira edição assim que sair, porque a segunda já tá por aí, a segunda não lançaram, mas a primeira edição tá por aí já. Já foi lançada até algum tempo, e acho que foi pela Panini até, assim.
Grute, procurei a primeira edição do Vagabond, volume... Aquele volume que eu falei pra você, grandão, que são 2, 3 mangás só. O mais barato que eu achei na Anime Friends aqui em São Paulo por R$110, cara. Eu já tô... Nego enfia faca e torce, é foda.
Eu só vou comprar quando baixar os preços legalzinho, quando tiver dentro da minha possibilidade.
É, eu tô quase chorando também.
Quem puder, tá, procure saber. Saga da Image, o escritor é bom. O desenho, a paleta de cores é muito boa. Sabe, são histórias originais, muito boas mesmo. E a Image tem feito um trabalho bom. Sabe? A Image hoje em dia está cumprindo. Ela tem uma lista de títulos muito interessantes e variados. Tá? E preste atenção nessa edição nessa edição Saga, que é muito, muito legal. E tem a grande também, 10 mil também, que quase nunca sai. Mas, assim, para esse top aqui que vocês me sugeriram aqui, meu primeiro número hoje em dia, baseado no que eu tô lendo de novo, novo mesmo, uma coisa fresca, Saga da Image. Procurem.
Já anotei aqui, já.
Legal. Vai para a relação aí depois do podcast.
Gente... Cara, a minha tá número muita... 1... Nossa, o Thales não vai nem esperar acabar o podcast. O
Thales caiu lá, gente. O Thales tá igual o time pequeno no Campeonato Brasileiro, brigando para não cair.
Cara... Olha...
Aí voltou da segunda divisão. Subiu.
O meu número 1 é uma HQ que saiu em 85, eu acho, 86 originalmente.
Já tinha uns 80...
20, né? Já tinha uns 20, não, né? Não.
Tinha sido deserto,
cara,
já.
É, o que aconteceu com o Homem de Aço?
Porra, essa é fantástica, cara.
Esse é o nome?
É.
É.
Ah, achei que tinha deixado uma pergunta no ar. Eu não sabia.
Eu me lembro dessa HQ, cara.
Não, é Dalamor. Dalamor é a última história que saiu do Superman quando tava acabando a crise nas Infinitas Terras. Na verdade, o Kurt Swan é o desenhista e o Julio Schwartz, ele ia deixar a editoração das revistas do Superman. Ele era o editor desde a década de 50. E aí ele pensou na ideia de criar aquela que seria a última história do Superman. E aí o Alan Moore se ofereceu, não foi nem pensado no Alan Moore, ele pediu pra escrever. E, cara, é uma história dividida em duas partes, em que ela começa mostrando vários anos depois do Superman ter desaparecido, da morte do Superman. E aí um repórter vai entrevistar a Lois Lane, que não se chama mais Lois Lane, ela se casou com uma pessoa, mudou o nome.
Você até demora pra entender que é a Lois Lane, né?
Sim, sim. Ele fala que ela é uma repórter, que ele é fã das histórias das reportagens dela e tal, mas não deixa claro logo de cara que é a Lois Lane. E ele vai conversando com ela e ela vai contando como foram os últimos dias do Super-Homem na Terra. E aí a história vai se desenvolvendo e é uma homenagem assim, a toda a Era de Prata do Superman, os vilões que aparecem. Então assim, todos os vilões principais do Superman estão lá, o Lex Luthor, o Homem de Kryptonita, o Brainiac, o Mestre dos Brinquedos. É, você tem o Jimmy Olsen virando o Rapaz Elástico, a Lana Lang virando a, acho que era Ultra Moça, uma coisa assim, que ela se transformava. E, cara, pra mim é uma história muito bem escrita. Alan Moore, assim, na sua melhor forma, ela mostra o vilão da história. Tem gente aqui que não viu, né? Eu não vou dar spoiler quem é o vilão, mas assim, eles pegam um vilão e exploram todo o potencial que esse vilão tem.
Pra mostrar ninguém, acho que nunca tinha pensado que esse cara podia ser isso.
Ele é foda, que eu acho que só existem duas pessoas nos quadrinhos que poderiam ter feito isso com esse vilão. O Alan Moore e o Neil Gaiman. Eu acho que só esses dois caras poderiam ter pensado nisso. E fora que depois da revelação do vilão, a história ainda tem um final, assim, sensacional. Então, cara, pra mim é acho que uma das histórias mais incríveis que eu já li. Então, assim, vamos passar agora pra uma rodada final aí, por sugestão do Groot, de menções honrosas, só citar bem rapidamente. Vamos lá. Felipe, de cabeça agora, não tá na lista, uma menção honrosa aí.
Ah, que bosta, cara. Meu Deus do céu. Eu peguei surpresa. Bom, quando a gente falou bastante do Gaiman, né, eu acho que ele é um autor bacana, que vale a pena ser conhecido, então eu vou ficar com ele. Eu fico com a recomendação dos dois livros, né, do Coisas Frágeis. São dois livros de conto que você lê muito rápido e são histórias incríveis e talvez desperte interesse para conhecer suas futuras obras. Então, vale muito a pena ler. São, como falei, são, vamos dizer, terror, suspense. Ele não segue uma linha, ele escreve sobre vários assuntos e no mesmo livro, e sua cabeça fica maluca, dá um nó e é incrível, vale a pena. Coisas frágeis.
Bom, a ideia era um HQs, mas tá valendo. Vamos lá.
Ah, não sabia.
Tá, Liz.
Bom, eu vou voltar então para os meus mangás e vou citar Death Note. Uma puta história que envolve muito, mas uma história policial com uns toques sobrenaturais, que envolve um cara gênio, tipo, o melhor aluno do Japão, que um dia encontra um caderno que toda vez que ele escreve o nome da pessoa, ela morre.
É foda.
E todos os problemas que decorrem disso. O anime é melhor que o mangá. Uma coisa, acho que isso deve ser histórica, única.
Curioso.
Muito rara. Muito curioso, mas o anime é melhor que o mangá.
Legal.
Especialmente
legal.
Porque o anime tem a música. A música é foda. Ele dá um tom para cenas que, obviamente, o mangá não tem.
Não existe, né? Cara, legal. O legal do Death Note é que você realmente fica preso na trama. Você começa a ver, caralho, não acredito. E você fica naquela loucura de acompanhando os dois, né? O moleque que é assassino e o super detetive, lá o L, fica um tentando fugir do outro, um tentando pegar o outro, e você vê os dois lados, e os dois são extremamente inteligentes, e cada passo que um dá, o outro tenta ir atrás, e eles ficam tomando cuidado pra não cometer erro. Cara, é muito inteligente, e não é aquelas coisas de shonen, de, como o Thales falou, é policial, com sobrenatural, então aparentemente parece que não vai ter graça, por não ter porrada, como se tiver acostumado a ver esse tipo de anime, mas, cara, é ao contrário, você fica muito entretido pela trama, cara, é muito, muito bom, cara.
Legal.
É sempre que você torce pro vilão, né? Porque o personagem principal é o vilão da história.
E ele é muito inteligente, cara. É muito inteligente e é muito cativante, cara. Fala pouco, inteligente pra caramba. É demais, cara.
Legal,
cara,
legal. Existe. Guilherme. Vale a pena.
Oi.
Só menção honrosa.
Cara, eu vou pra um lado que ninguém ainda falou, mas é Turma da Mônica, Laços.
Coisa linda.
Eu li, cara. Que bonito, cara. História bonita, eu li.
Porra, cara. Assim, ó. Resumindo... Eu tava tão dentro da trama que eu não percebi que tinha passado só uma semana.
Quem gosta de cachorro ali é do Bidu, que vai chorar pra caramba, cara. Do Bidu é de...
Bidu não, a historinha do Bidu, né, também é muito boa, cara.
A do Bidu. Nossa, a do Bidu é pra de chorar, cara. Ele é do Bidu que...
Pô, como eu não suporto o do Bidu eu não li.
Nossa, lê, cara. Você é louco, muito bonito.
Não, mas a historinha é linda, cara. A historinha é linda. Eu acho Laços melhor, mas a do Bidu é sensacional também.
Laços, cara, quando eu terminei o Laço, eu falei, caralho, mano... Eu tava destruído. Aí ela fala assim: ela chegou o fim de semana. Caralho, calma aí, passou só uma semana? É. Porra, pra mim já passou um ano já.
Parece que foi uma vida inteira, né? Com eles, né, cara? Você entra na vida deles ali no Laços.
Exato.
O Vitor e a Lu Cafage estão de parabéns, cara, com essa história. Não tem outra definição.
Boa, pra mim tinha passado um ano.
Boa, boa. Vamos lá, Grut.
Bem lembrado.
Minha rapidinha aqui, a minha menção honrosa. Tava na lista, mas eu tive que tirar. E eu falei, vou torcer pra alguém aceitar a minha ideia da menção honrosa, pra me botar ela. E infelizmente eu não posso ficar ela sozinha. Asilo Arkham, que estaria na minha lista aqui fácil, né? E junto dela, vou sacanear logo, já que a primeira vez que eu tô participando aqui, vou sacanear logo. Não só Asilo Arkham com Piada Mortal. Pra mim são as duas histórias definitivas do Batman. Ponto.
Asilo Arkham é muito boa. Eu até já comentei com você outro dia lá no grupo do Baile dos Enxutos. Eu gosto de A Piada Mortal, mas eu não considero ela uma obra tão incrível assim. Ela é muito boa, não tô desmerecendo, não. É gosto, sabe? É gosto. Não, pra mim, tem Satanás. Coisas melhores.
Pega ele, Satanás. Pega ele!
Mas é uma história muito boa, as duas. As duas são muito boas. Asilo Arkham é sensacional. Não tem como descrever.
Asilo Arkham eu só joguei o jogo.
Não, vai ler HQ, cara, que, nossa, é sensacional. Cara,
se prepara, tá? Porque é um choque.
É um tapa
tanto
na cara.
Visual quanto narrativo.
Vou procurar.
Cara, eu também, assim como o Groot, eu fiquei dividido em duas histórias aqui, e as duas são, novamente, do Superman. A primeira delas é... O All-Star Superman, do Grant Morrison. Que eu acho que é uma das coisas mais incríveis que já foi escrita em quadrinhos. A maneira como ele trabalha o Superman, aquilo que o Guilherme falou. Teoricamente é muito fácil você ser o personagem super fodão, Superman. Mas a maneira como o Grant Morrison trabalhou o Superman nela é sensacional. É fora, assim, de série. É muito incrível. Né? E o fato de você ter aquela urgência, porque não é segredo nenhum, não é nenhum grande spoiler, porque isso é revelado logo no começo da HQ, o Superman está morrendo por envenenação solar, se eu não me engano. E aí ele...
Que iria, né? Que
ironia, exatamente, né? Cara...
Só fortalece ele, né, cara? Deu câncer, né?
E aí ele vai fazer... ele parte pra fazer uma série de trabalhos, no melhor estilo, assim, os 12 trabalhos de Hércules, pra tentar tornar o mundo um lugar melhor.
Antes de morrer, né?
Antes de morrer, cara, é sensacional. Não. A arte acho que é do Frank Quitely, que também é outro cara sensacional. E a outra que eu não consegui, né, definir uma das duas só pra ficar, que é Para o Homem que Tem Tudo. Boa, novamente, do Alan Moore, né,
tem uma adaptação muito legal pro desenho.
Então, cara, eu não assisti, mas me falaram que o desenho ficou muito legal.
Fica.
Essa história mostra o Batman e a Mulher Maravilha e o Robin indo levar um presente.
O Aquaman.
Nos quadrinhos não tem o Aquaman.
Vale presente.
Não, nos quadrinhos não tem o Aquaman.
Tô brincando, não tem o Aquaman.
Eles estão indo levar um presente de aniversário do Superman na Fortaleza da Solidão e eles têm essa discussão, né? O que dá pro cara que tem tudo, é o Superman.
É.
E aí tem toda uma trama por trás disso, o Superman vivendo em Krypton, num sonho. Cara, é sensacional essa história. Então,
o Flash poderia trollar e dar uma pedra de kryptonita pra ele, né? Segura essa,
sacanagem.
Pinta de preto, tá ligado? Pinta de preto, joga, segura aí.
Chega o carvão aí, pega esse carvão.
Aí ele mandou, e aí só se fufu. Manda o pegadinho do malandro.
Galera, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês aí. Vou pedir novamente um pequeno jabá. Vamos lá, Felipe, faça aí um. Repita o seu jabá que você já fez lá no começo.
Ah, sim. Beleza. Não, primeiramente, obrigado pelo convite aí, Marcelo. Foi legal pra caramba. Me diverti muito. E
você já é da casa, já é a segunda vez que você participa só esse ano aqui.
É, valeu. Me diverti muito, conheci obras bem legais agora, fiquei mais interessado ainda em. E como eu falei no começo, eu faço parte do Distopia Rastreado, tô lá com o Beethoven, mais uma galera. E a gente fala sobre praticamente papo geek geral, ó. Filmes, seriados um pouco, ação, comédia, a gente vai falando e vai dando risada, falando besteira e é isso aí. Quem puder dar uma conhecida aí, a gente vai tá na descrição. Super rastreado e confira nosso trabalho lá também. Bem legal. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Beleza. Tá, ali, você quer fazer jabá de alguma coisa aí?
Bom, primeiro é agradecer pela participação, fazer aquele famoso desculpa qualquer coisa, né? Minha primeira vinda aqui. E o meu jabá, eu sou integrante do Trashcast no www.plano9.com.br. Eu geralmente
só um minutinho, participo. Guilherme, faz.
Oi?
Encaixa
não,
a piada.
Não vou falar nada. Não vou falar nada. Quem tinha que entender já entendeu. Quem tinha que entender já entendeu.
Não é. É o seguinte, o Groot. A gente. O Trashcast é praticamente parceiro nosso aqui no podcast. Então a gente sempre zoa com o pessoal do Trashcast aqui. O Cliff, que é um dos participantes fixos daqui, também é fixo de lá. Então, tem sempre alguma zoeira com o Trashcast.
Bom, mas eu geralmente tô mais nos podcasts, nos recicláveis, que são os podcasts de polêmica, política, todas aquelas coisas complicadas de discutir, eu geralmente tô nele. Então vocês podem me achar lá.
Tá certo. Groot, vamos lá, faça o seu jabá, meu querido.
Bem... Primeiro agradecer o Ti por ter convidado esse debate pronto, mata no peito e vem que vem. Estou aí, é um prazer participar, conhecer a rapaziada aí também. Eu escrevo no Baile dos Enxutos, posto algumas besteirinhas lá, o pessoal deixar, eles são loucos, eles deixaram. Então eu vou lá postando as minhas besteirinhas. Eu também estou com um site também de textos autorais chamado Entre Linhas. O Marcelo vai fazer favor depois de colocar
o link no post.
O Recanto das Letras também, que é um site para escritores também, outros textos também de minha autoria. O Marcelo deve colocar o link depois aí.
Sim,
lá nesses dois lugares aí, no Entre Linhas e no Recanto das Letras, eu assino como Dreammaker.
Fazedor de sonhos.
O Felipe já falei, já é da casa aqui, que já é a segunda vez que está gravando. O Groot e o Thales é a primeira vez que participam, espero que voltem mais vezes para falar besteira aqui com a gente.
É
não
nós.
Que eles falem besteira, demorou, é que nós, velho, falamos besteira.
É, todo mundo fala, mas tem algo bom.
Isso só tá pra aumentar o besteirol.
Como é que é, gente? Eu tô no lugar errado, então?
Do mesmo jeito, Thales, que você fala das coisas mais sérias lá no Trashcast Reciclável, você pode vir aqui pra falar as besteiras, não tem problema.
Não, demorou. A gente não vive só de polêmica, né?
Exatamente. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. E é isso. Até daqui a 15 dias, galera. Aquele abraço. Falou.
Tchau, tchau. Valeu, gente.
Falou. Um abraço, tchau. É uma das minhas personagens favoritas, que é a Tereza.
Nossa, cortou tudo.
Cortou tudo.
A internet do Guilherme hoje é que tá mais devagar.
A internet do Guilherme tá cortando demais, cara. Parecendo um robô.
Tem slow motion, né? Acho mais engraçado quando vem slow motion o áudio.
É o Zack Snyder tá dirigindo.